seus loucões e louconas desse Brasil. Tudo bem com vocês? Gente, eu não vou fazer suspense do convidado, porque o convidado tá no título. Vocês estão aqui por eles. É no plural. São dois amigos meus, duas pessoas queridíssimas, duas pessoas talentosíssimas. Mas antes, eu vou anunciar meu co-host, porque eu tenho co-host, que aqui é o programa Eu Fico Louco. Meu querido co-host, Rafael Cavalcante.
Uhul! Hoje eu tô na câmera aberta ou em vara do Cris? Eu tô na aberta, já revelamos o convidado na aberta.
Ah, você tá na aberta?
Eu tô na aberta. Hoje tiraram uma câmera de mim.
Ah.
Porque
tem
agora.
Convidado a mais.
Porque tem convidado a mais, tem microfone a mais aqui hoje.
Hoje tá louco.
Então hoje tá maluco esse programa aqui. Então, ó.
Tá louco.
Mas tem por uma boa razão que tiraram essa câmera de mim pra colocar em duas pessoas maravilhosas.
Maravilhosíssimas.
Aqui, né? Eu, quando lindas. Vou ser bem sincero. Depois eu coloco aqui uma foto minha. Quando eu tinha a idade de vocês. Eu era
estragado.
Eu era estragadaço.
Mas eu também.
Meu chapa.
Eu também.
Eu era
minha história de estragado virou filme depois.
Não, então, que eu era. Não que eu esteja bem hoje, mas eu tô bem melhor do que eu era.
Eu tô bem melhor do que eu era também.
A cara de pai desse cara, mano.
Tá. Gente, bem, então. Eu tô aqui com eles, JP Mota e Ananda!
E aí, galera? Como vocês estão?
Oiê!
Enquanto a gente não tem a sonorização, a gente vai fazendo tudo verbalmente. Bora. Vamos fazer um brinde a esse momento muito especial?
Bora.
Temos a... Cadê brinde? Vamos brindar.
Peraí.
Ananda. Ah, vai tirar o rótulo da água?
É, não pagou
não,
nós, né?
Não, mas tudo bem. A Minalba todo mundo conhece.
É, essa garrafa aí tem...
Um brinde a esse programa que vai ser brinde. Mais do que incrível.
Com certeza.
Ah, tem que beber depois do tintim, né?
É, não.
Ah, eu não bebi. Tem,
não
tem,
dá azar.
Tem aquilo de quando... você brinda e não brinda olhando no olho. São 7 anos de... Aí vocês completem aí nos comentários como você aprendeu. Tem a versão mais proibidona, isso. Tem a versão menos proibida. Cada um aprende de um jeito.
Nunca ouvi, mano.
Se brinda não olhando no olho da pessoa, são 7 anos de... Comentem aí, a galera tá bombando no chat. Hashtag programa Eu Fico Louco. Mandem suas perguntas pro JP e pra Ananda. E... Bom, JP, Ananda, vocês são maravilhosos, vocês são lindos, vocês são talentosos. Eu tô aqui pra conversar com vocês e eu queria iniciar esse papo, né? Com uma coisa que eu queria saber, se vocês gostam ou não gostam. Eu iniciei esse papo com a Vitube, né? Eu falei muito do meu lado pessoal também num papo que eu tive com a Vi. E eu falei que eu ia receber vocês aqui. E a gente tá aqui pra falar de carreira, de vida pessoal, de cada um separadamente. Mas a vida de vocês, ela foi muito construída ali no início, uma imagem, né, junta. O JP vem com a Ananda vem com o JP.
Sim.
Né? Luiz Maris com a Vitube, Vitube com o Luiz Maris.
É, quando a gente começou a crescer
quando
mais,
eu namorava,
né?
Quando eu namorava, eu, minha ex, ex e eu. Como é pra vocês lidar com isso agora que vocês não estão mais juntos? Né? E como vocês agora lidam com isso, né? Como que é? Vocês gostam ou não gostam? Ah, Ananda, cadê o JP? JP, cadê a Ananda? Como que vocês lidam com isso? E do público também, né?
Sim. Então, hoje em dia, eu acho que, tipo assim, como faz já... Quantos meses?
6 meses?
É, uns 6, 7 meses aí que a gente já terminou. Então, tipo, hoje em dia, acho que o pessoal ainda acostuma mais. Os FCs não, óbvio. Eles toda hora postam coisa junto, não sei o quê. Mas eu acho que, de resto, a galera já desvinculou um pouquinho. Tipo, sai alguma coisa minha, não fica comentando, ah, a Ananda não vai gostar, a Ananda não sei o quê. Tipo, aí eu acho que já deu uma diminuidinha.
Uhum.
Sim.
Mas,
que a gente, assim, a gente começou, acho que o momento que a gente mais cresceu mesmo foi quando a gente tava junto, né, querendo Sim. ou não. Só que eu acho que quando alguém gosta da gente mesmo, tipo, ah, conheceu o Mota por mim ou ao contrário. E vai ficar lá porque gosta dele também, sabe?
Uhum.
Então a gente nunca viu como uma coisa ruim, né? Tipo, nossa, vamos conhecer
não,
a gente só pelo namoro. Não, porque é mais uma pessoa pra gostar do nosso conteúdo, sabe? Então acho que foi sempre assim e a gente não tem problema com isso. A gente tem muito
não.
a oferecer também separados, que é o que você falou com a gente antes, né?
Exato.
A gente é forte separado, mas junto também é bem mais, então a gente sempre foi tranquilo. E a gente é de bom um com o outro, né? Então não atrapalha
total,
a nossa vida.
Total.
Então... Demais. Então vocês não ligam.
Não, tipo, se tivesse terminado obrigado, alguma coisa assim,
sim,
acho que
é outra
teria
história, né?
Alguma coisa assim, ai, para. Mas, tipo, a gente sempre se ama, a gente é amigo, então tá tudo certo.
Sim.
A gente não.
Tranquilo.
Não, mas é isso. Eu acho muito louco. Eu acho muito louco isso realmente, porque vocês conseguiram, né, principalmente. Você pode dizer que vocês nasceram no TikTok ou não? Porque vocês se vincularam... As redes sociais são incríveis por isso. Porque você, né, você cresce na rede social, né, independente com uma pessoa, com a outra, com, em casal, vídeo casal, não. Mas vocês separadamente, vocês têm conteúdos muito legais. Você tem a sua carreira em paralelo de cantor, então, né? Eu ainda quero chegar na parte da cantoria, mas eu queria agora entrar no lance do TikTok, ou antes, como que surgiu
Musical.ly, né?
Musical.ly. Como que surgiu o JP Ananda na rede social, assim? Pô, onde ele surgiu? Pro
como
pai.
Como vocês começaram,
quem é, né? JP Ananda falando pro pai da menina de 15, sim, que é muito fã de vocês? Como que vocês responderiam?
Bom, a nossa trajetória do começo é totalmente diferente. Cada um cresceu numa rede diferente
muito
mesmo.
Diferente.
Eu comecei no Musical.ly, né? Já falei pra você. E foi lá que eu comecei, assim, antes de ter qualquer outra rede social. Eu comecei lá como hobby mesmo, fazendo vídeos porque eu gostava. E aí foi crescendo e foi a minha primeira rede social. Tanto que eu tava até no evento quando virou TikTok. Eu fui convidada pra ir pro Rio, tipo, muito louco isso, assim. Então eu acompanhei toda essa mudança também do Musical.ly pro TikTok e foi lá que eu comecei. Aí depois, óbvio, eu migrei pro Instagram, depois que, né, foi mudando as coisas, mas foi lá que eu comecei. O Mota começou?
Então, mano, nada a ver. Eu comecei no Facebook.
Nossa. No Face.
Eu quero ver quantas pessoas hoje
fazendo
em dia.
Fazendo o quê? No Face?
Dançando, que nem o Dilma Alves.
Nossa. Sendo bonitinho, né?
Mano, tipo, no Facebook antigamente, é que o pessoal agora acho que não tá ligado, porque é tudo Instagram e TikTok, não tem mais Facebook direito, assim. Mas, assim, tinha vários grupinhos que o pessoal interagia, tá ligado? No Facebook, tipo, 200 mil membros, não sei o quê. E aí eu postava umas fotinhas, me apresentando, tipo, ah, sou JP Mota, tenho 13 anos, comecei com uns 12, 13, assim, tenho 13 anos, blá, blá, blá.
Ó, pode levantar um pouquinho o seu mic, assim. Não, assim, só mexe aqui nele, ó.
Ah, tá.
Os dois podem colocar mais perto.
Aí, boa, sim, boa. Fechou.
Perfeito.
E aí...
Assim? Assim?
Qualquer coisa vai aqui, Kevon, e ajusta aqui pra ela.
Não, Kevon, entra aí, vai ficar falando voz off, entra no meio do programa.
Ah,
os braços peludos deliciosos. É um urso.
Boa.
Esse ursão me esquenta muito no inverno.
Pode continuar. Facebook, e aí?
Então, e aí eu comecei a postar lá e tal, e o pessoal dos grupos do Facebook começaram a me seguir no Facebook.
Mas tipo, você postava o que lá?
Mano, foto assim, eu bonitinho.
Tipo,
falando,
foto Tumblr, né?
É, isso. E aí eu comecei a ganhar seguidor no meu Facebook, não só dos grupos lá. E aí página Tumblr do Facebook começou a repostar minhas fotos e não sei o quê. E aí eu comecei a migrar pro Instagram. E aí quando eu tinha 100 mil seguidores ali no Instagram, mais ou menos, eu fiz um clipe da Bella Fernandes, não sei se vocês conhecem. Que ela,
sim,
não,
sim.
Ela era atriz,
sim,
do SBT. E aí o clipe se chama Crush. E, mano, o clipe estourou.
Você era o crush.
Ele é o crush.
É, eu era o crush.
Não tem como,
aí,
ele é o crush de todo mundo.
E ao mesmo tempo que ela tava estourando, o clipe também estourou e eu comecei a ir também no embalo, entendeu? E aí tá com 60 milhões de visualizações.
Caraca.
Do clipe, eu acho. Tipo, eu passei uma vergonha, né? Primeiro trabalho assim. Mas acontece. Mas aí, tipo, por causa do Facebook e do clipe, eu comecei na internet, assim.
Então, e o TikTok carreira... foi a sua última rede social, teoricamente? Então, que você
mano, minha última na real...
YouTube,
foi,
né?
YouTube.
Ah, é.
YouTube eu criei esse ano há mais ou menos, acho que uns 6 meses também. Foi perto de quando a gente terminou, mais ou menos.
Uhum.
Só pra ter uma noção de tempo. E TikTok foi mais ou menos outubro, novembro do ano passado.
Não, é muito louco eu ver ele fazendo TikTok, porque eu que sempre fui do TikTok, né? Como eu vim do Musical.ly, então eu sempre fui muito acostumada a fazer coisa lá, né? E aí, quando a gente tava namorando e começou a voltar, eu falei, mano, vamos fazer coisa junto, porque casal todo mundo gosta, né? Ela falou, vem, dança comigo. E começaram as dancinhas.
Aí,
nossa,
pronto.
Mas virava até briga, ele não queria fazer de jeito nenhum. Aí hoje ele faz dancinha, tipo, é muito
hoje
louco.
Ele cria
as danças. Exato. Eu falei, eu criei essa pessoa, tipo isso. Sabe?
É muito louco isso, porque eu sou todo duro, eu nunca... Tipo, enrolei o danço, óbvio, zoando.
É que você tem um charme.
Mas aí, tipo, por exemplo, com a minha família, não danço assim, nem de zoeira e tal.
Mas
e
por
aí,
vergonha, você fala, ih, minha
vergonha,
mãe vai ver eu dançando aqui.
Vergonha,
aí.
todo torto. E aí, hoje em dia, tipo, mano, eu ter criado uma das maiores danças assim, do Brasil, eu acho. Tipo, é muito da hora. Tipo, ver evolução, assim.
E tá a ligado? Nanda te soltou, você acha?
Ah, ela me ajudou muito. Se não fosse pra ela,
eu
ia ter começado.
Depois ele foi, né? Todo o mérito dele. Mas ele não, quando eu tava com ele, ele não fazia. Aí eu fui ajudando.
É, ela que falou, vai.
O primeiro TikTok dele foi eu que comecei fazendo, né? Eu
jura?
Fiz com ele. Tipo, ele falou, faz, você que sabe fazer. Foi tipo assim.
Eu,
agora...
mano, faz aí pra mim, você que sabe.
Mas é muito louco.
Por que morreu o Musical.ly? Eu nunca entendi isso. O Musical.ly morreu e aí entrou o TikTok.
Foi assim, eu
não
sei explicar.
E quem comprou quem? Quem era mais rico?
Se melhor.
Fala pra mim.
Não, então, tipo, tinha o Musical.ly, que era mais conhecido no Ocidente, tipo isso. E o TikTok já existia, mas ele era mais conhecido no Oriente. Era tipo isso, sabe? Lá na Ásia, tipo, total. E como tem muita gente lá, mesmo que a gente não conhecia, acho que lá tinha mais gente no aplicativo. Não sei como funciona essa história. E aí, meio que, a empresa comprou do TikTok... meio que... É, se juntou os dois, sabe? Virou uma coisa só, meio que mesclou. Tanto que o aplicativo é o mesmo. Quando virou TikTok, continuava com os meus seguidores do Musical.
Seu usuário migrou um pro outro,
né? É, tipo, não mudou nada. É o mesmo aplicativo, tem que baixar de novo. E aí foi isso. E aí mudou um pouco porque, tipo, mudou o aplicativo mesmo, sabe? A galera ficou meio...
É, tipo...
Eita, o que tá acontecendo?
Eu que não era do Musical, eu posso falar. Tipo, a Nanda fica me mostrando os negócios que era do Musical. Tipo, total diferente, assim.
Totalmente diferente do TikTok.
Tinha tempo diferente.
Não tinha dancinha,
comédia,
não tinha
tempo.
O conteúdo era diferente. Era, tipo, lip sync, sabe? Era transição. Tanto que mesmo eu já conhecendo o Musical ali, sendo acostumada, quando chegou o TikTok, eu fiquei perdida como todo mundo também, né? Tipo, eu cheguei e fiquei, meu Deus, o que eu faço aqui? O que as pessoas gostam?
O que elas querem consumir de mim, né?
Sim. Que eu não sabia, né? Eu tava acostumada.
E engraçado também, tipo, quando a Nanda começou a me ensinar esses negócios de dancinha, porque ela já via dancinha e tal, ela, nossa, mas você tem uma dificuldade pra fazer isso?
Vamos lá.
E aí eu fazia assim, ó.
Como que é?
Vamos lá.
Eu fazia tudo errado.
Mas eu fazia
como,
errado também.
Como que faz o uou? Porque assim...
É o uou o nome?
Porque assim, todo mundo começa fazendo errado. E a galera...
Não, mas é regra.
Olha que engraçado.
A galera zoa, a Anitta que faz errado.
Meio que brincava comigo, porque ela falava, nossa, você não consegue fazer isso? Eu fazia tudo errado. E eu achava que ela fazia certo. E hoje em dia a gente vê os vídeos
e
também ela
fazia
errado.
E eu também fazia errado. Tipo, é regra começar e não saber fazer,
exato. Como que é? Ensina a gente.
Isso, ensina a gente.
É que ele vai, tipo... evoluindo, sabe?
Tem também
várias
tem
formas.
De um pro outro.
Só não pode ser igual o da Anitta, né? Que é tipo um negócio meio assim.
Não, da Anitta é dois socos. É um de boxe.
Anitta, desculpa, viu? Mas é o que o pessoal do TikTok fala.
Tem o mais básico. Também você vai de cada um colocar aquele seu charme. Eu faço assim, tipo...
Pera aí.
Ah, é.
Ele dá uma jogadinha.
Vai você, Cris. Vai você, Cris.
Vamos na aberta, nós dois aqui, ó. Todo mundo na aberta, vai.
Ó,
aqui,
é basicamente você dar uma tremidinha assim, ó. Jogar pra trás e dar uma tremidinha.
Pra trás e dar
uma
tremidinha.
Ah, é uma pra cima e uma pra baixo aqui.
É.
É. Tipo, eu faço assim, eu jogo e empurro pra cá, assim.
É, quando eu faço com a esquerda, eu faço assim também.
E eu faço com outra mão, né? Porque eu não sei se é porque eu sou canhota, sei lá, mas eu faço com outra mão.
Ah, você é canhota.
Sou. Aí eu faço diferente de todo mundo. Aí sempre que eu vou fazer com ele, a gente faz cada um pro lado.
É, cada um pro lado, não fica sincronizado.
Aqui, ó.
Isso, você fez o da Anitta.
Pois é, gente.
Você fez o da Anitta.
É
o da Anitta.
Mas é difícil, parece fácil, você vai fazer, mas
então,
seu corpo não faz
o
que você tá pensando,
tem que ter começar uma experiência assim de TikTok, tipo, só vendo dá, você tem que ir treinando. Tipo, quando eu comecei a gravar TikTok mais ou menos em novembro do ano passado, aí passei, lembra o final de ano, a gente passa o final de ano junto. Aí, mano, eu ficava treinando no quarto do hotel, assim. Você tá começando a aprender, ué. Aí eu fui começando, assim.
Essa é a coreografia, é o passo principal do TikTok, ou não? Que existe hoje.
Tipo, a maioria das coreografias tem.
É, por exemplo, no Musical ele era esse aqui, o Deb. Lembra?
Esse era pra mim, era fácil.
Então, na época do Musical ele era o
Oa. Eu não sabia que tinha...
Todas as dancinhas, porque a dancinha não tinha muita dancinha, era mais mexer o corpo só a parte de cima, assim, né? E aí terminava fazendo assim. Aí virou isso, tipo...
Boa.
Caraca.
É, tipo, o do Musical, ele é muito louco isso.
Olhando pro TikTok hoje, pro Musical.ly, ou pra qualquer outra rede social, qual... JP foi Facebook, você, Ananda, qual foi a rede social que você olha e fala, pô, eu devo tudo a ela? Eu devo tudo ao YouTube.
Uhum.
Qual rede social que você olha e fala, eu devo tudo a essa rede social?
É o Musical.ly, né? Porque ele foi o que abriu as portas pra mim. Foi a minha primeira rede social que comecei a postar publicamente, porque meu Instagram era fechado, tudo meu fechado, e eu odiava a rede social, porque eu era super antissocial, tímida. Tipo, eu sempre consumi muito, sabe? Uhum. Por exemplo, eu já assisti o seu canal quando não tinha, então, tipo, eu sempre consumi muito YouTube, assim, no geral. Só que eu tinha muita vergonha, né? Tanto que eu até tenho um livro sobre isso, que é tipo, Manual da Garota Tímida, de como você perder essa timidez e entrar na internet, que foi uma
tinha
história...
Tinha que ter trazido pra gente aqui, ó.
Você viu? Fazer meu...
Tem o meu marketing aqui, ó. Tinha que ter o dela também.
É, tem o meu também pra você
quando
que é tímido.
Quando a gente foi gravar com ele lá, ele deu livrinho. Você tinha que fazer isso
verdade,
também.
Eu sou marketeiro. Tem que ser marketeiro.
Aprender
com o Christian. Mas então, e eu era muito tímida, assim. Muito, muito, muito. E aí a rede social foi... Que nem você sempre falou, né? Você era meio zoado na escola e a rede social te abraçou. Foi tipo isso, sabe?
Era uma válvula de escape pra você.
A gente também tava falando isso. A gente tava gravando um vídeo aqui em off. A gente falou isso. Que rede social, às vezes, tipo, quando a gente começa a crescer... Acaba ajudando a autoestima, ficar mais solto e tal.
É uma terapia não paga, né?
Sim.
Porque você tem uma galera que te ouve, você fala.
Uhum.
E
o começo é tudo lindo, né? Eu recebi tantos elogios. Aqui tem a parte ruim da internet, mas eu acho que assim, a internet ajuda tanto na confiança. Eu não era nada confiante em nada, sabe? Eu andava, até o jeito que eu andava mudou, sabe? Tipo,
abre
isso.
O ombro, abre tudo.
É, nossa, muda tudo. E aí foi o que me ajudou e foi o Musical.ly, totalmente. Foi onde eu comecei a cantar também. Meu primeiro vídeo que estourou foi eu cantando.
No Musical.ly.
No Musical.ly. Então, assim, nossa, ele foi a porta.
Aquela que você cantou viralizou da quarentena. Quarantine, né?
Ai, que viralizou.
Eu adorei.
Né?
A Azul falou: ai, será que se eu fizer a Nanda vai achar que eu copiei ela? Eu adorei.
Não, mas a letra nem é minha também. Eu dei crédito pra uma americana. Tipo, o TikTok é assim. Tem que sempre ficar de olho nas coisas que estão acontecendo e dar crédito também, né? Porque senão dá ruim.
Ah, é. O pessoal pega pesado.
Essa semana eu vou
cadê
assumir
o IB?
Aqui. Essa semana eu vou assumir aqui. Eu copiei da Pequena Lô. Copiei mesmo. E aí, a galera caiu matando nos comentários pra mim. Não, tem que dar o crédito, tem que dar o crédito. Aí eu, mas o que, que é o IB? Aí eu fui pesquisar.
O que, que é IB? Exato.
Eu fui pesquisar.
É inspired by, né?
Tipo, exatamente.
Inspirado por, é o IB.
IB?
Uhum. É, quando a gente copia a dança que alguém já criou. A gente coloca IB.
Quando você copia, tipo, você dança se inspira EDC. No vídeo e...
Ah, eu sou IB 100%. No YouTube, em tudo. Nada se copia, tudo se copia, sim, nada se cria, tudo se copia.
Exatamente, é. Vai virar trend, sabe quando vira trend? Tem gente que às vezes, tipo, quando é um vídeo específico e você vai e se inspira, é legal botar o crédito, como foi essa letra da música que não fui eu que fiz. Então eu botei crédito pra menina que fez a letra, legal. Óbvio. Mas às vezes vira trend, sabe? Então vira uma moda que você não sabe mais quem começou, tá todo mundo fazendo.
E aí se eu viraliza mais que o que a pessoa criou, a pessoa fica
brava. Nossa. Eu falei, gente, eu venci uma trend.
Ó, eu admito também. Eu achei a capa aqui do... É esse o livro,
olha,
né?
Que lindo.
Achei a capa, coloquei aqui pra galera de casa.
Adquiram.
Adquiram o manual da...
Você não aguenta mais? Já leu muito?
Não, é que tipo assim, ela assinou, ela fez a pré-venda do livro.
Ah, você
e aí...
teve que assinar também?
Não, não. Aí ela tava na minha chácara nos dias. Mano, era tanto livro, eu desempacotando caixa.
É que eu autografei
tirando...
todos na pré-venda, né? E aí ele me ajudou com as caixas, porque tava só eu, como eu tava na chácara, meus pais não estavam pra ajudar, né? E aí era tipo uma maquininha, assim, sabe? Eu autografava e ele colocava na caixa, era assim, porque era um muito.
Tirava da
caixa,
colocava, tirava... Nossa.
E a galera não falava, autografa também?
Ah, deve ter gente que quer.
É,
mas...
tinha gente que queria.
Amigão,
ela até falou, ah, vamos deixar você assinar
eu
um
falei,
aí pra sortear aí, ó.
Um só.
A pessoa quer receber...
Eu vou autografar o meu azul, tem que autografar agora o Gael, ele tá carimbando com a mão.
Ah, é muito legal.
Não, semana que vem é o seu, viu? Semana que vem é o seu.
É, vou lá pra editora.
Esse daí eu não tenho, não.
Esse aqui eu vou te dar.
Esse aqui ninguém tem ainda.
Ninguém tem.
Chique.
Esse tá chique. A gente vai mandar pra vocês. Mas legal. Voltando ao que a gente tava falando, que eu cortei aqui, falando do IB, da dancinha, uhum. que é o lance do TikTok, é tipo, você pode copiar o conteúdo de outras pessoas. Tranquilo. Desde que você dê o crédito pra ela, né?
Sim,
diferente do YouTube, porque no YouTube eu vejo que a galera, tipo, quando copia um conteúdo do outro, a galera vai lá e critica, fala, não, copiou a ideia do meu vídeo, eu que pensei na piscina do não sei o que primeiro, e blá, blá, blá. No TikTok eu vi que não, é tipo, quem criou tem
quando
o crédito.
É muito específico, né? Tipo, se é uma coisa muito específica que ninguém fez e você faz, dá pra saber, tipo, ah, é dessa pessoa. Aí eu acho legal você botar o crédito pra aquela pessoa que criou. Só que, por exemplo, uma dança, assim, alguma coisa que tá, tipo, viralizada, já virou uma coisa, assim, que tá todo mundo fazendo... Aí vai mesmo da política de cada um, né? Depende, porque realmente quando vira uma trend é difícil você botar IB, sabe?
Sim,
você
e
se inspirou
eu admito
por várias
aqui,
pessoas,
mano.
É muito difícil.
E eu admito aqui, teve um vídeo que eu esqueci de dar IB, que eu, mano, eu copiei na cara dura, assim, do maluco. Que é um vídeo, tipo assim, ideia para
fala
foto.
Fala o nome dele.
Aí, tipo assim,
é gringo.
Eu pego um panorama do iPhone.
Nossa, verdade.
Aí eu tô tirando a foto aqui do pessoal. Aí eu saio, um outro amigo que já fez a foto vem, segura o celular e termina de fazer o panorama. E aí fica todo mundo. E não precisava de tripé nem nada. Aí eu peguei, o meu vídeo deu, tipo, quase 2 milhões, o do cara, tipo, ficou com 200 mil. E esqueci de dar o IB, tá ligado?
Aí no final, quem copiou
cobrar?
Foi o cara, né?
Não sei, veio cobrar, não vi, mas... Só sei que eu fiquei
não,
meio
eu
sentido
fiquei,
depois.
Eu fiquei sentido, porque a galera... Não, tem que dar o crédito pra Pequena Lô.
Eu não sabia disso. Aí a galera que faz TikTok, Lô, coloca IB agora, hashtag
eu, não,
IB.
E ela é muito criativa, aí eu
a Pequena
crédito,
Lô é empresariada pelo mesmo empresário que...
A gente ficou sabendo,
então
a gente quer trazer
ela aqui. Ah, então já deu autorização pra copiar. Tudo bem copiar?
Vim copiar tudo, tudo
então,
bem.
Então não, eu vou copiar e não vou dar nem IB. Não vou
mas
nem dar o crédito.
Mas é difícil mesmo. Tipo, eu já fui criadora pequena, né? No Musical.ly, que era esse mesmo estilo, que as pessoas também copiam, assim. Então, eu sei como é passar, às vezes, pra alguém copiar.
Sim. Hoje vocês olham... Vou perguntar separadamente, mas vocês olham pro TikTok hoje como... um trampo ou você tá buscando novos horizontes e se dedicando à música porque você vai usar essas redes como hobby agora e você agora vai focar 100% na carreira musical? E a mesma pergunta pro JP, mas vamos
começar
pela Nanda.
Não, tipo, mesmo quando eu comecei a cantar, porque foi a internet que abriu isso, né? Eu comecei fazendo covers lá e nunca foi assim, vamos usar pra ser cantora então, sabe? Porque eu já tenho um público que gosta de mim, o que já é, nossa, uma vantagem grande. E aí você só ser cantora. Não, nunca
você
foi
isso. Você não quer
isso,
sumir
assim.
Das redes
não,
agora.
Não, porque eu acho que, tipo, primeiro, eu comecei lá. Eu sou influenciadora, eu sou criadora de conteúdo, querendo ou não, mesmo que eu me torne cantora. E eu acho que dá pra você ser os dois, assim. Nesse mundo agora, você pode ser os dois.
Com certeza.
Você vê, tipo, Manita da Vida, por exemplo, ela sabe mexer muito bem nisso, sabe? De ser os dois mesmo. E é meu objetivo, sabe? Ser conhecida pelos dois, não só por um, não ser só rotulada por um. Óbvio que acontece, né? Mas eu quero conseguir mostrar esses dois mundos. Mostrar meu dia a dia e também ser cantora. É meu objetivo total. Não pretendo largar de jeito nenhum a rede social.
Legal. A galera fala, ufa. É. Né? Porque às vezes, ai, tá me traindo, ai, vai ser cantora, vai pra TV, vai abandonar a gente, né? Tem muito um sentimento de abandono, né? O público que te acompanha na internet, eles ficam assim, ai, vai me abandonar.
É, porque ver você todo dia, né, vira tipo o melhor amigo, né? Às vezes eu conheço uma pessoa e a pessoa fala comigo, tipo um fã, um seguidor. Nossa, como tu já me conhecesse há anos, né? E ela conhece,
é muito da hora isso, é muito da hora isso.
Só que a gente não conhece eles, eu acho isso muito louco.
E você, JP?
Então, tipo, meu sonho desde criança, assim, é cantar, só que eu tenho...
Jura?
Juro. Só que eu tenho muita vergonha, assim, eu tô fazendo aula de canto toda semana, regradinho.
Eu não sabia!
Juro. Tô fazendo aula de canto toda quinta-feira.
Ele nem canta na minha frente, horas... é muito escondido. Você
não, mas sabe por que eu não canto na frente dela? Todo mundo sabe, porque ela é cantora, que ela canta bem, então dá uma vergonha. Então, tipo, eu me sinto a...
Mas uma coisa que eu falo, quando você vê que é um músculo, que se você exercitar,
sim, total.
É uma coisa que os cantores falam, todo mundo canta, tem que treinar.
Exato.
Tem que se empenhar, você tá se empenhando uma vez por semana, não sabia disso.
Sim. E aí...
Vai vir com que estilo?
Ah, eu quero, tipo, eu curto muito, sabe, na vibe do Vitão, assim, eu curto muito essa vibe.
Nossa!
Meu casal. É o zoeira. Foi mal, Vitão. Falei por falar aqui.
Então, eu curto muito essa vibe. Tipo, música mais romântica, assim, mas também meio agitada. E aí eu curto muito essa vibe e é um dos meus maiores sonhos. Então, quero focar, assim, tipo, me empenhar pra melhorar e tal. Quando eu achar que eu tô bom, lançar alguma coisa. Já tenho música. Tipo, eu já compus acho que duas.
Jura?
Sim, só que eu não vou lançar como minha primeira porque ela não é tão comercial.
Aham.
Então, meu empresário já pegou uma música aí bem bonita.
Uma paulada, né? Que você fala, essa vai.
E aí a gente já tá querendo começar.
E vai ter feat com a Nanda? Essa é a pergunta que todo mundo deve falar assim, mas peraí.
Olha lá.
Peraí, ele tá falando que vai ser cantando, vai cantar com a Nanda?
Eu vou um dia no estúdio e ela vai no outro, tô suave.
Mas é isso mesmo, juro.
Cada um grava de casa, né?
Cada um grava de casa junta. Legal, mas na hora do clipe vai ter que ter cena junto.
Se ela quiser, a gente faz.
Vai ter que ter cena junto. É aquele, aí faz o beijo televisão, né? O beijo técnico, faz tudo técnico, né? Pra dar o remember pro pessoal. Qual que é o chip de vocês?
Jonanda.
O pessoal Jonanda. Jonanda, entendeu? Aí dá aquela avivada assim, a galera, Jonanda tá vivo!
É bem isso.
Não é assim?
Ah, clipe junto a gente já tá acostumado, né? A primeira música dela eu fiz o clipe.
Ele fez
o clipe. Essa última aí também que a gente já tava separado.
Qual que é o clipe que você tá numa cena num carro, que tá super bem produzido o clipe? Acho que foi o último que você lançou?
Ah, sim, eu lancei o último que é Paraíso, que é na praia. E aí é, tipo, tem o carro, então provavelmente é isso, porque acho que é o único clipe que eu vou pro carro, então...
Não, tem uma cena num carro super...
É, sim, é esse mesmo, que foi eu gravei no Litoral Norte, Paúba, sabe? Que é pertinho de Maresias.
Uhum.
E aí, também... Ele não participou desse, né? Mas do anterior ele participou, que é Meu Olhar. E aí, nossa,
Meu
galera...
Olhar, ele tinha que participar desse, né? Que tem o olho nas costas, tem um olho nas costas.
Eu sabia!
Não, esse olho dele é famoso, dá uma viradinha aí. Ó o olhinho, ó o olho. Pega na câmera, vira mais, fica bem de costas aí, ó. Aí, ó, dá pra ver?
Não, vem mais pra cá, que o microfone tá na frente.
Ah, tá.
Ó o olho ali, ó.
Tá vendo?
Esse olho é incrível.
Também acho.
Esse olho tá monitorando tudo. É, vai falar pelas costas dele, que a Nanda tá olhando. Entendeu,
vai tá trampo, né?
Vai vacilando. Quando que você pirou em fazer essa tatu?
Mano, eu tenho muita vontade, tipo, eu já tinha muita vontade já há mais de um ano. E aí, eu tava querendo pegar, tipo, um olho... De alguém que fosse importante pra mim, que, tipo, você olha pra pessoa assim e você fala, não, olhar, tá ligado? Tipo...
Aí você falou, é o olhar dela. Não, mas você tem um olhar muito
é
profundo.
Meu olho é muito
você é mais
grande.
Quietinha, um olhão. E diz muita coisa, seu olho. Não sei, não sei se você tá tímido ou se você tá desconfortável.
Não, é
verdade, aí você
minha
se solta.
Cara me entrega totalmente.
É, então. agora rolou uma timidez. Aqui ficou todo mundo olhando pra ela aí.
Opa!
Coelhinha aqui.
Sou o alvo.
E vocês são mais tímidos também. Eu já reparei isso quando eu converso com vocês pessoalmente e tal. Pessoalmente, quando vocês vão a eventos, shows, né? Quando tava podendo fazer shows, essas coisas. Vocês ficam mais tímidos quando chegam os fãs perto? Tipo, tô no meio do shopping, alguém parou. Tipo, caraca, eu sou famoso, e aí?
Então,
ou
tipo
não,
assim,
já perdeu essa timidez quando a galera chega perto?
Por exemplo, quando alguém me para. Ah, vamos tirar foto, não sei o quê. Óbvio, não sei o quê, tirar foto. Aí se a pessoa fica tipo, e aí? Aí eu não sei o que falar.
Não, depois da foto, né?
É, aí ficou... Não sei o que falar,
muito,
eu não tô acostumada assim.
Eu já fiz muito encontrinho na época do Musical. A gente
nunca
falava
fiz.
Assim, ó. A gente vai estar na Marquise do Ibirapuera, assim, no Musical, né? Porque a gente era
pequeno, avisava, né? No Musical.ly mesmo.
No Musical.ly, e aí brotava um monte de gente, né? Tipo, nossa, porque o Musical.ly era uma coisa, era um mundinho fechado, mas era um mundo grande, assim, sabe? E aí brotava um monte ativo, de... Nossa, eu já fiquei mais de 5 horas, assim, de pé. E público mesmo, vai quem quiser. Era
e aí
assim.
Ia ser o pai de pai, de segurança, de toda
a companhia. É, meu pai, minha mãe, era tipo a escolta mesmo, junto comigo. E aí foi crescendo, né? Aí foi mudando, mas desde o começo eu sempre fiz, então... Em relação a isso, nossa, zero vergonha, já tô tão acostumada, mas eu sou mais tímida que ele.
É,
quando a gente
é
tá junto,
mais.
Ele fala muito mais e eu fico
pô, tipo,
assim do lado.
Mano, se eu vou... É que eu vou muito pra rolê, né? Então, tipo...
Nossa,
eu sei, eu te encontrava falo... nos rolês, eu te encontrava.
Kevão já falou de várias histórias aí. Kevão e Rafa.
Kevão e Rafa?
Não, tô zoando, a gente Kevão encontrava.
Eu virei pai, quem sai agora é o Kevão e o Rafa, eu não fico sabendo.
A gente chegando no carteirado, ó, tudo bom? A gente trabalha com o Christian, pode liberar aí, por favor?
Entendi.
Obrigado.
É não, isso. Então, eu tô com o Instagram do Christian, vou postar dois stories por ele.
Então, mano, e aí, tipo, como eu já tô acostumado, assim, tá na galera, tipo, converso com todo mundo e tal, conheço já várias pessoas, assim, por exemplo, se eu for pra qualquer lugar, eu acho que eu conheço pelo menos 5 pessoas, porque eu já saio muito. Então, em relação a isso, eu não sou tímido, assim. Agora a Nanda já
é, são coisas
mais...
específicas, né? Tipo, cantar, que nem eu falei.
É, exato.
Poucas coisas, mas no geral ele é tranquilo. Eu já sou mais caseira, não sou muito de sair. A gente sempre foi muito diferente nisso, né? Tipo, ele sempre gostou de sair,
você
ou menos.
Você é do rolê, ela é caseirona. É.
Mas a gente sempre soube equilibrar, né?
Mas, por exemplo, eu nunca deixei de ficar com ela pra ir pra rolê.
Não,
responsa.
Verdade.
Ficava em casa, de pijamão.
É.
Não, mas sempre foi, tipo, tranquilo, assim, sim, sabe? Tinha vezes, se ele quer sair, eu saio. Se ele quer, se eu quero ficar em casa, ele fica em casa. Então,
sim. Ah, relacionamento assim é muito bom, né?
É, sim. Mas sempre foi de boa.
Vocês em algum momento se prepararam pro que tá acontecendo agora? Por exemplo, eu com 15 anos, eu não imaginava a proporção que tomaria o meu canal. Né? Milhões de inscritos, bilhões de views. São coisas que não se passaram pela minha cabeça. Eu sabia que poderia acontecer alguma coisa, mas não tão grandiosa. E eu não tive um preparo quando eu tinha 15 anos de idade, 16, 17. Né? De, ó, isso você fala, isso você não fala, desse jeito, essa roupa. Com fã você não fala assim, você fala assado. Teve um aprendizado ou vocês foram aprendendo no natural? Com os primeiros encontrinhos, encontrando os primeiros fãs no shopping... Ou alguém viu a oportunidade e falou, vamos te preparar pra não acontecer da cagada, porque vocês são muito tranquilos, não tem polêmica. Eu gosto muito, assim, quando o artista ele não precisa da polêmica e não precisa né, do comentário dos outros ou de alguma coisa negativa na vida pessoal pra bombar. Vocês têm o talento de vocês
principalmente,
e é
mano.
Isso. Então, como que foi esse preparo? Teve o preparo ou foi muito natural da personalidade de vocês dois, Ananda?
Acho que... Não, foi muito natural, assim. Eu sempre tive meus pais muito perto, né? Inclusive, tá aqui também. Porque ele sempre foi, assim, muito junto mesmo, assim. Não só na rede social. Antes disso, eles sempre foram muito na minha vida, tranquilos, assim. Porque eu sempre gostei muito de conversar com eles. A gente sempre resolveu tudo na conversa. Sempre foi assim, nossa
isso
relação.
É muito bom, muito bom.
Então, eu sempre conversei com meus pais. Óbvio, são meus pais, mas sempre foram meus amigos mesmo, assim, né? Só aquela frase clichê, não. Tipo, sempre estiveram junto comigo. Então, quando a rede social começou e começou a ter vídeos, assim, mais conhecidos, eu fui falar com eles e eles foram conversando comigo. Então, como assim? Eu sempre fui criada na base da conversa, tive uma boa criação, eu considero, né? Então, sempre foi tranquilo, isso foi natural, foi evoluindo. Mas eles me ajudam sempre que tem alguma dificuldade, porque também só tem 17 anos, né? Tem que contar isso também. Ele só tem 16, então a gente ainda é
16.
Novo.
16. Uau.
Eu faço 17 daqui 4 dias.
Boa. Eu gostei que quando a gente tá perto dos 18, a gente fica contando, fazendo contagem agressiva.
Verdade,
passou dos 18, a gente quer voltar.
E quando chega no 18, é tipo, tão nada demais.
É tão nada demais, mas começa os problemas já, pra mim começou. Gastrite,
tipo, nossa,
dor no joelho. 18?
Com 18?
Com 20 já tinha gastrite.
Nossa, você tá acabado, já. Meu chapa.
Ah, mas ele fica indo pra festa e tomar um monte de refri, dá gastrite uma hora.
Eu me alimentava muito aguenta. Mal também, verdade. Com 20 começa a pegar os problemas que você fazia muita besteira quando era adolescente.
Não, mas é bom, tem mais um ano aí, tranquilo.
E vamos lá, eu queria entrar nesse assunto que vocês falaram de carreira, de rede social e tudo mais, vocês começaram muito cedo. Tipo, eu tenho 27 anos e quando alguém vem falar besteira pra mim na internet, eu fico muito puto. Tipo, com 27 anos, eu imagino que com vocês que começaram com 14, 15, deve ser também uma galera que vem encher o saco de vocês sem motivo nenhum e xinga vocês, ou que são os famosos haters. Como que, com vocês, né, vocês começaram muito cedo, como que vocês lidaram com isso?
Mano.
Porque, tipo, eu já vi que uma galera te xingava, não sei o quê, totalmente sem motivo. E como que vocês lidaram com isso? Porque bagunça a cabeça de uma galera de 15 anos, né?
Eu vou ser sincero, mano. A Nanda, ela tem muito mais noção, muito mais responsa que eu nisso. Tipo assim, a Nanda... Então, gente, para, não sei o quê, não sei o quê.
É que ele é muito
mais
emocional e eu sou muito
sensacional. Aí eu sou, tipo... Ah, seu otário... Então é você, não sei o quê, tá ligado? Eu, às vezes eu bato boca junto, Mas é difícil ter que mudar
a nossa personalidade por algo que tá acontecendo. É. Que, consequentemente, virou seu trabalho. Então, peraí, é seu chefe. Você não pode, né, meter o louco.
Sim, sim.
Então, eu ainda... Às vezes eu dou umas osciladas dessa, tipo, ir na onda, assim, e falar coisa junto. Mas, às vezes, também eu ignoro, fico na minha. A Nanda é muito mais responsa nisso.
É, sempre foi, como eu falei, ele é muito mais coração em tudo, assim. Eu sempre fui mais racional pras coisas, mas óbvio que afeta. Eu já fiquei mal, assim, tantas vezes que... É. Saúde mental é uma coisa importante, né?
Mas então... você guarda pra você.
Mas, não, sim, eu sempre, como eu falei, meus pais também me ajudam muito nisso. Eles me dão um suporte, tipo... Na maioria das vezes eu sei controlar legal, mas tem vezes que dá uma bad, né? E aí eles estão lá, tipo, pra me segurar, sabe? Eu caio pra trás e eles me seguram. Mas, é meio isso, sabe? A gente tem que tomar cuidado, como você falou. É a nossa galera, é nosso chefe, tipo, é o nosso trabalho. E não tem como só, desliga o celular, tá na internet. Não, vida é nosso trabalho, é nossa vida, não tem como ignorar, sabe?
Não tem como fugir.
Sabe?
E, tipo, a Nanda ainda tem sorte que ela tem a família dela, que, tipo, mano, apoia ela, assim, sempre tá conversando. Ah, o que eu faço? E eles falam, porque eles entendem. Agora, aí, tipo, quando acontece esse tipo de coisa, eu... Corro pro, tipo, da minha família, quem realmente, tipo, tá ali sempre comigo conversando, não sei o quê. É minha irmã, que eu sempre chego em casa depois de algum rolê, conto as fofocas, não sei o quê.
Quantos anos ela tem?
Tem 19.
Ah, é, mas passou pelo que você passou, troca ideia, é parceira.
Agora, tipo, quando acontece esse tipo de coisa, eu tenho meu empresário, que eu converso também, desabafo,
que
sei lá.
Segura,
o quê.
Né? Fala,
porque
calma.
Ele é muito família. Uhum. Tipo, não é só a empresária, a gente precisa ganhar dinheiro. É tipo, ah, você tá bem, não sei o quê, se preocupa comigo. Aí tem o Tom também, o pai dela.
Meu pai.
E ela.
Eu adorei, tá adorei, tipo, adorei seu pai.
Que eu converso assim.
Muito cabeça, assim. Dá pra ver que vocês chegaram onde vocês chegaram, porque tem toda uma estrutura, uma base familiar.
É muito importante, a gente é muito novo, né, também. Então é importante ter essa base, assim. Porque a internet é uma coisa que consome, assim. Se você não souber lidar, né?
Consome nosso, não é fisicamente, é mentalmente.
Não, mentalmente, tipo, desgasta muito mentalmente se você não souber controlar.
Tipo, ai, por que aquele cara tá infeliz? Ele tem tantos seguidores e dinheiro e
tudo mais.
E é a pessoa que olha só pra isso e você fala, pô, já tá olhando pro lugar errado. As pessoas, elas esquecem que do outro lado não é um produto, né? Não é o produto JP, o produto Ananda. É um ser humano com sentimentos,
total,
que
total.
Lê as mesmas coisas que você, se afeta com as mesmas coisas que você, tem dia, tem altos e baixos, tem dias felizes e tristes. Então, quando as pessoas entendem que o outro lado não é uma tela de celular fria, é um ser humano, fica tudo melhor, né?
Pô, já aconteceu várias vezes, mano, eu tá mal, tipo, numa semana assim, e aí eu sumi. Tipo, ah, postar uns 2 stories por dia, diminuir o conteúdo, assim.
Porque a galera tava caindo em cima.
É, e aí, tipo, às vezes até mesmo fã, tipo, eu sei que não quer fazer o mal, mas acaba, tipo, às vezes dando uma vacilada, tipo, ah, você sumiu, você abandonou a gente, tipo, meu, posta mais coisa, blá, blá, blá. Uhum. Só que, tipo, eu não tô bem, então, calma, espera eu melhorar, eu posso, dou mais atenção, não sei o quê.
Cês
e acaba pisando.
Vocês têm aquilo de querer... Eu tenho muito isso, eu pelo menos, né? Eu queria saber de vocês. Vocês têm aquilo de querer agradar o outro 100% do tempo e tem um momento da nossa vida que a gente percebe, não dá pra agradar o outro 100% do tempo.
Sim, nossa.
Porque eu sempre quero agradar todo mundo. Então,
sim,
se
eu sou muito
atraio
assim.
Um tipo de público, peraí, esse aqui não vai gostar de mim. Então, eu tento agradar sempre todo mundo e no fim, quem fala mal de mim, eu tô olhando sempre também.
Sim.
Uhum. Então, eu acho injusto com quem me ama, com quem manda comentários positivos, porque de 1000 comentários positivos, eu vou olhar quem me xingou. Isso é uma sacanagem com quem ama a gente.
Sim,
né?
Total, total.
Então a gente tem que dar valor pra quem ama nosso trabalho.
Sim.
E a gente não consegue agradar todo mundo.
É.
Nunca.
É impossível.
Nunca.
Mas é impressionante, né? Tipo, a gente recebe muito mais elogio, muito mais amor do que ódio, mas sempre tem aquele, tipo,
que comentáriozinho
que pega, tá ligado?
Aquele
1%,
né?
E aí a gente responde. E aí todo mundo gosta da gente, pô... Eu gosto de você e você não me respondeu.
Ah,
é foda.
Isso é muito real.
É.
Esses dias eu postei um moleque que me xingou, coloquei no stories, marquei ele, mandei a galera colocar coraçãozinho na foto do moleque. Aí todo mundo foi lá, o moleque pediu desculpas, pediu pra pagar aquilo, pelo amor de Deus. Era uma criança, eu também errei de expor o moleque desse jeito. E a maioria dos directs que eu recebi foi, pô, Rafa, todo mundo te manda direct todo dia, querendo trocar uma ideia com você, e você foi dar atenção pra um cara que te xingou? Se você tirasse esse tempo... E aí eu pensei, caralho.
Verdade.
Desculpa o palavrão aqui. É, se eu tivesse tirado o tempo que eu, né, depositei ali pra colocar naquele stories, incentivar a galera a deixar coração na foto do moleque pra responder uns 10 directs por dia, pô, seria muito mais da hora do que ficar dando atenção pra esse tipo de gente.
Sim.
E aí eu parei pra pensar e olhar, pô, é real, essa galera tem razão.
Mas é um bagulho que
nisso.
Não dá pra explicar muito, né, mano? Tipo, é involuntário. Tipo, você se dói mais.
Sim. Sim.
E aí você quer responder, você
vocês
quer fazer
ainda
coisa.
Olham pros haters dessa forma ou vocês falaram, quer saber? A gente não vai agradar todo mundo, então... Né?
Mano, posso falar real?
Como que vocês pensam
tipo
hoje?
Assim, há uns 2 meses atrás, eu ainda me importava muito.
2 meses atrás. É, foi uma virada de cabeça agora.
Do nada, assim, é porque, sei lá, eu me desliguei bastante da rede social, assim, por esses dias. Dei um tempo pra mim mesmo. E aí agora eu tô meio que...
Mas por algum motivo específico, não?
Nada. Nada. Do nada, literalmente. Cansou. Do nada. Eu nem falei, quero fazer... Não, tipo, do nada. Meio que deu uma cansada.
Um detox.
É, tipo, aleatório, assim.
E você, Ananda? Tem esse momento, assim, que você falou, quer saber, dane-se, ou você ainda se importa com todo mundo e você quer agradar todo mundo? Como que você vê isso hoje? Porque eu, com a sua idade, eu com 17, eu queria agradar todo mundo, né? Eu queria ter um canal de sucesso, queria fazer um conteúdo que todo mundo gostasse. Sim. Mas, no fim, você não consegue fazer um conteúdo que todo mundo gosta.
Não, eu sempre fui muito de ligar pra opinião, não só na internet. Fora da minha vida, eu sempre fui muito de ligar pra opinião dos outros. Acho que a vergonha também ajuda nisso, sabe? Eu sempre fui muito de me importar com o que as outras pessoas estavam pensando. Uhum. E a internet me deu esse baque que foi difícil, sabe? Pegou bem na minha ferida. Mas, assim, você vai evoluindo, vai acostumando. Imagina, já aconteceram várias vezes, então você vai entendendo que realmente não tem o que fazer. Mas ainda eu me importo, assim. Acho que talvez nesse lado ele seja melhor que eu. Às vezes ainda pega no meu coração e eu sinto aquela necessidade de ficar me explicando, mesmo quando não precisa. Eu não fiz nada de errado. Mas eu fico, gente, mas eu não sou assim, eu sou uma boa pessoa, por que vocês estão falando isso de mim? E aí fica querendo se explicar, mostrar que você tem caráter, algo do tipo, e as pessoas não estão nem aí, sabe, pro que você tá falando.
Elas só querem falar o que elas querem,
elas
já era.
Elas estão cagando pra que você tá falando pro seu lado. Ninguém tá se importando com o que você vai falar, eles querem te xingar.
Sim.
Então você tem que meio que...
É triste,
tacar,
né?
O...
Porque... Tacar o... Exatamente. Porque realmente, quem gosta de você... já tá lá. Quem não gosta, tá chegando pra falar mal.
É.
Ou seja, essa galera que tá chegando pra falar mal não é uma galera que te acompanha. Então você vai dar explicações pra quem não gosta de você? É. Não faz sentido.
Sim, total.
Né? Então se tiver alguém aqui que não gosta do JP e da Ananda, não sei o que você tá fazendo aqui ainda.
É, sai logo de uma vez, tá ligado?
E não dá dislike, dá o like. Vamos propagar o amor.
Só de zoeira, assim, tipo...
O que a galera tá falando muito na hashtag, que eu tô sentindo...
Não, vou falar. É que eu ia falar um negócio aqui.
Eu sei a pergunta que tá vindo muito, eu queria saber. Porque o pessoal falou que eu destruí o relacionamento de vocês no Tiro Não Tira Aliança.
É,
eu queria deixar isso claro, que não fui eu, tá?
Não, aqui, eu ia falar um negócio...
O Cris destruiu o Jonanda. Não, ó, não foi o Tiro Não Tira Aliança, viu?
É, chegou umas perguntas aqui. Eu resumi todas em uma só. E o que a galera tá perguntando é assim. Por que acabou? É a maioria das perguntas. É, tipo, vocês... Foi um ciclo? Foi o quê? Ou não tem um motivo? E vocês também não querem falar nenhum motivo, às vezes?
Não tem um motivo específico. Tipo assim, foi desgastando, sabe? E aí a gente achou melhor acabar uma coisa antes que pudesse terminar brigado, sei lá. Porque a gente acaba sendo muito diferente em algumas horas, algumas vezes. E a gente achou melhor terminar antes e bem, continuar amigo, continuar se amando, do que brigado e se odiando, tá ligado?
É, demais. Porque as pessoas sempre querem achar... Não, mas... Terminaram, então, alguém traiu. Não, alguém
morreu.
Como assim
vocês
terminaram sem motivo?
Sempre.
Tipo, não é sem motivo. É que quem namora, quem já namorou, sabe como é, né?
É difícil,
namoro,
mano.
Namoro requer muita coisa. Não é tipo uma amizade, né? É uma coisa que
lógico.
Requer, consome, normal. Você tem que se entregar.
É muito além de tudo que tá aqui no celular, né?
Sim,
namoro é um negócio muito complicado. Tipo, às vezes a maioria das pessoas que acompanham a gente tem, tipo, 11 anos, 12... 13, não namoraram de verdade, namoraram tipo beijinho,
um namorinho,
sei lá o quê.
Perto do bebê.
Agora, blá, tipo, blá. Mano, a gente é novo, beleza, óbvio que a gente é novo. Só que a gente já tem muita responsa. E a gente tinha um namoro sério mesmo,
e
tá ligado?
Exposto, né? Principalmente.
Exposto
que isso
também, que
também
dificulta mais ainda.
Amadurece
então,
mais
a gente ainda. Sabe o quão difícil é ter um relacionamento. Então,
e a galera
acontece.
Falava muito, eu imagino que falava muito, né? Tipo, ai, vocês não namoram mesmo, ou vocês estão fingindo.
Esse pessoal aí que cria relacionamento fake queima um relacionamento de verdade, mano.
Tem gente que cria relacionamento fake?
Tem, será? Você é louco.
Vamos criar um pra mim, então, porque nem o normal tá tendo, vamos criar um fake
pra
mim.
Uma crush para Rafa.
Uma crush para
Rafa e Cris.
Não, o Cris já teve uma crush pra ele. Também
já
não pânico.
Eu lembro do...
Mas é difícil arranjar. É um namoro sem sentimento, é difícil. Ah, vamos arranjar um namorado, um namorado. Não, não é arranjar, é uma sintonia, é um momento, é um encontro
Sim.
de almas, é muito além, é conversa,
Sim.
é tudo.
Eu não consigo
né?
imaginar,
vocês sentiram
mano.
Isso.
Imagina, Sim. você tá ali, tipo, todo dia com uma pessoa que você não gosta de verdade, só pra tirar foto e gravar coisa, mano, não consigo
Nossa,
imaginar.
Nossa, não,
eu
nem aguentava.
Eu não tenho...
Tipo, profissional, né?
É, tem que ser muito frio, mano.
Tem mesmo. Mas se depositassem 1 milhão na minha conta por mês, eu sei.
1 milhão, Rafinha? Eu não depositei nem 100 reais.
100 reais?
Pelo
100
amor
reais.
De Deus. Não.
Eu me valorizei.
Não, esse
agora,
cara se valorizou demais. Esse cara se valorizou louco, demais. Mano. Fiquei até bravo. Não, vou até molhar a boca aqui, eu fiquei nervoso. 1 milhão? Que é isso? Fiquei nervoso.
Eu só vou falar um adendo aqui. É que eu ia entrar nesse assunto, mas eu acabei de receber um WhatsApp do Selfie, do Lucas Selfie.
Diretamente da Fazenda? Descobrimos que a Fazenda a pessoa pode usar o WhatsApp no programa.
Vocês estão assistindo o reality show que tá rolando? Vocês curtem ou não?
Eu gosto. Eu acompanho muito pela internet, mais do que vendo na TV perfis, mesmo. Pelos perfis, né? É, né? Tipo, Twitter, posta tudo. Mas eu tô assistindo. Tipo, BBB, Fazenda, eu tô...
Tá torcendo pra quem na Fazenda?
Acho que muito no começo, né? Pra escolher alguém pra torcer.
Às vezes o cara faz besteira amanhã e você falou que torceu hoje, já é.
Aí começa. Já queima. Se posiciona também. Sobre ele.
É.
Vocês se posicionam sobre outras pessoas, porque...
Ah, isso é legal, hein?
Tem a consequência de você se posicionar a respeito de alguém. Por exemplo, você fala assim, estou torcendo pra Mirella. Aí amanhã a Mirella faz alguma coisa que, sim, na visão pública, é totalmente errada. E a galera
aí
fala assim,
você,
vai, Ananda, se posiciona sobre a Mirella. Você já se posicionou, você, JP, vocês já se posicionaram sobre alguém.
Tiveram que se posicionar.
Que vocês se arrependeram,
vezes, né?
Tiveram que se posicionar e a pessoa, pô, por que eu me posicionei?
Mano, eu, pra falar real, eu não acompanho tanto. Tipo, eu só fico vendo pelos Insta de fofoca, assim e tal. É, tipo, eu sou daqueles. Nossa, olha o que aconteceu na Fazenda. Tipo, vendo Insta de fofoca.
Você é o voyeur que não comenta, eu também. Eu só assisto. Eu só fico assistindo. Eu prefiro não comentar de nada, mas já aconteceu algum lance, um amigo,
momentos.
Você se posiciona, tipo, você se posiciona na rede social pra falar sobre temas, você, Ananda, você, JP, sobre algum tema que não condiz com a vida de vocês, porque quando a gente fala da vida do outro, você pode levar pedrada. Quando a gente fala da nossa vida, é a nossa vida.
Sim.
E eu falo da minha vida, que é o meu programa, eu trago as pessoas pra falarem da vida delas, eu nunca vou falar sobre a vida alheia sem a pessoa na minha frente. Odeio fake news, odeio criar matéria sem a pessoa estar na minha frente.
Sim.
Eu gosto de olho no olho, e se for pra sair alguma resposta, é de você. Então, eu nunca coloco alguma resposta na boca da pessoa.
Sim, sim.
Então, como que vocês olham isso? Vocês se posicionam ou vocês são meio figuelizo, que nem eu, assim? Ah, não, não vou me posicionar em nada.
Eu nunca me posicionei com uma pessoa específica.
Eu também não.
Mas, como você falou, são temas, assuntos, quando condizem ou com o que eu vivo, por exemplo, como, por exemplo, hate na internet, cancelamento, eu já fiz stories falando sobre, sabe? E não era comigo em específico, mas era uma situação que eu vivo. Ou quando é uma coisa que é um senso comum, que é tipo, não tem lado, sabe? Tem só o certo mesmo. E isso, sim, já me posicionei algumas vezes, mas uma pessoa específica, acho que nunca aconteceu, mas é o que você falou, né? É muito complicado porque todo mundo é falho, né? Não tem como.
Sim.
As pessoas esperam que a gente vá fazer tudo certo. Eles botam a gente no pedestal e esperam que a gente faça o que eles estão esperando, sabe?
É.
Nossa, como fala? Chega na expectativa que eles colocam na gente, sabe?
Exato.
E a gente nunca vai chegar, é impossível, porque todo mundo vai errar e é muito complicado estar
nesse
pedestal.
Todo mundo tá projetando coisas em você que você às vezes não consegue suprir, né?
Eu nunca me posiciono sobre ninguém específico também. É exatamente a mesma coisa sobre temas, assim. Acho que a única coisa que eu... Não, única não, né? Mas a coisa que eu mais me posiciono, assim, na internet mesmo, quem me acompanha sabe que é sobre homofobia e tal. Tipo, acho que é a coisa que eu mais me posiciono.
Não, agora, legal, tipo, causas. E não,
exato,
isso com
exato.
Certeza.
Como eu falei, causas que não
abraçar
tem o lado,
causas que
o lado
você
errado,
gostaria
então...
de abraçar, eu acho
mesmo
demais, eu também.
Mesmo você não passando por isso, né? Tipo,
lógico,
é
claro.
Por racismo, homofobia, e eu não passo por nada disso, mas é uma coisa que é um senso comum, né?
Que é importante
que
ser falado,
a sociedade
né?
inteira tem que abraçar uma causa
dessa.
Eu
acho que, tipo assim, nem tem obrigação de nada, mas eu acho que isso é obrigação do influenciador, tá
lógico,
ligado?
Lógico. Influenciar, já que o título é esse,
acho
influenciador.
Acho que foi dar uma voz pra gente, né? E a gente tem que usar da melhor
vamos
forma.
Vamos influenciar.
Né?
Legal, legal.
E o que que você... Já vou voltar, vou entrar nesse assunto agora, que eu lembrei que tem uns moleques que estão começando no TikTok. Uns moleque mesmo, que tá começando no TikTok, tipo... Falando mal de mulher e tipo, moleque, menina que pesa mais de 50. Não sei se vocês chegaram a ver isso ou responder algo do tipo. Eu fiquei bem puto e eu quero que esse moleque, sei lá, né? Vou ficar quieto aqui pra não me empolgar muito
aqui
na minha
fala.
Um moleque no TikTok foi. Eu vi que mais de um fez isso, mas um moleque no TikTok falou: menina que pesa mais de 50 quilos, pra mim é obesa. É homem. Menina que pesa mais de 50 quilos, pra mim é homem.
Você descobriu que esse cara era um garoto de programa que também fazia coisa pra cara? Então, tudo bem pra ele, né?
Tipo, sério?
Pra cima de 50 quilos pra ele é homem e também...
Não, e assim, eu vejo que essa galera hoje que tá chegando, tentando criar esse tipo de polêmica, é pra se promover em cima de um... Como eu posso explicar isso de uma forma sem, né, querer quebrar a cara dessa pessoa? Eles querem criar esse tipo de polêmica, só que, tipo, daqui a 2-3 anos, esse moleque vai bater um arrependimento nele.
Não, total, mano.
Eu não tenho sombra... Assim, eu já me arrependi de muitas coisas que eu falei e fiz na minha vida, tá ligado? Só que você falar isso publicamente hoje é de um nível tão ridículo e tal que eu acho que... Eu imagino que daqui a 3 anos,
e, tipo, mano,
esse moleque vai sofrer umas consequências muito absurdas.
É frio, tá ligado? É vazio.
Ele não tem noção ainda do que ele tá falando.
Real. E você falar isso, mano, e tomar a visibilidade que toma... Porque, mano, infelizmente toma. Muita visibilidade. Tipo, pode acabar influenciando a pessoa a também pensar assim, tá ligado?
Ou tipo, pessoas se afetarem ridículo. Por esse pensamento, né? Tipo, a maioria
pode deixar a gente mal, pode deixar a gente também ruim igual
sim,
ele.
Sim.
Então, mano, não tem nem palavra, mano. É muito zoado.
É muito zoado. É difícil expressar, tipo, o sentimento. É assim, eu sinto um sentimento muito de desprezo, assim. Sim. Quando eu vi isso, a minha vontade foi, mano, fazer stories, marcar o moleque e querer, sim, mano, que
denunciar
todo mundo foi,
a conta dele fosse pra cair.
Tipo, e eu sei que não vai acontecer isso, tá ligado? Porque existem mil outras regras pra uma conta cair, não só 10 mil pessoas denunciando lá.
Sim.
Mas, assim, eu acho que o papel principalmente do influenciador é alertar pra esse tipo de gente que tá chegando e fazendo esse conteúdo bosta pra, mano, falar, mano,
sim,
ó,
tipo,
não começa assim que você vai começar bem errado, tá ligado?
É, de 100 influenciadores que, mano, pregam... 99 pregam bem e um pregam mal. Então, tipo, a gente tem que se esforçar ao máximo pra pregar o bem. Tipo, sim, pra esse cara ficar meio que isolado.
É o que eu falei, tipo, foi dado uma voz pra gente mesmo. Exato. Um lugar de fala, assim, que pouquíssimas pessoas têm. Então, sim, a gente tem que usar
aproveitar
da melhor maneira possível.
E muitas pessoas almejam e projetam ter esse lugar também. Ah, sim, e se eu tivesse o tanto de seguidores que ela tem, eu estaria falando coisas diferentes. Mas se você estivesse no lugar dela, talvez você não tivesse o número de seguidores dela pra estar falando algo diferente, porque ela chegou onde ela tá falando o que ela fala.
Exatamente.
Então é aquilo, é bater palma pro outro... E falar, pô, o cara tá lá por mérito dele. Deixa eu fazer o meu... fazer a minha carreira, olhar pra mim, né?
Sim, com certeza.
E eu acho que vocês são incríveis por isso. Vocês estão fazendo carreira, não estão olhando pro outro. Vocês são jovens, têm um pensamento muito mais avançado do que eu tinha com 17 anos. Né? A gente é ser humano, a gente erra.
Sim.
A gente acerta. Eu aprendi com os meus erros, óbvio. Vocês ainda vão errar, eu vou errar.
Com certeza.
Vou aprender. E o importante é estar com uma base familiar legal, pais que ouvem.
Uhum.
Né?
Amigos.
Conversar,
também.
Amigos, fãs. É. Olhar para os fãs, olhar para quem comenta positivamente nas suas fotos,
sim,
né? E não olhar para aquele o hater, porque a gente vai mudar o futuro da rede social daqui a 5 anos.
Já estou.
Se a gente espalhar o ódio, pô, vai ser ódio, internet, fake news, cancelamento.
Exato.
Pô, vamos espalhar o amor. Eu espalho o amor, eu sou da filosofia. Vamos espalhar o amor.
Com certeza.
Sim. A internet é uma coisa tão boa, as pessoas falam, nossa, a internet é horrível. E, nossa, a internet abre tantas portas para as
pessoas. Ela é incrível,
não...
sabendo usar.
Exatamente, que não ia ter oportunidade na vida se não fosse... Eu, você, a gente tá...
Eu também não.
A gente
eu
tá aqui
não.
Por causa da internet,
ah,
sabe?
Nanda, eu fazia 200, 300 testes pra fazer comercial de TV, eu não era aceito nenhum. Dos meus 15 aos 17 anos, eu fazia teste atrás de teste pra TV.
Eu acho incrível como a internet abraça as pessoas que, às vezes, o mundo real não abraçou, sabe?
Exatamente.
E se as pessoas soubessem usar, sabem, mas, tipo, tem muita coisa ruim, sabe? Se fosse um lugar limpo, nossa, tanta gente pode crescer e alcançar os sonhos por causa dessa visibilidade. É muito louco isso.
Se todo mundo pensasse assim, mano... É. Seria bem melhor.
Se vocês pudessem deixar um recado pros fãs de vocês, Ananda, você, eu queria que você deixasse um recado, depois o JP, realmente pro seu fã, pra menina, pro menino que te assiste e que ainda não tem uma carreira, provavelmente às vezes tá na escola ainda, ou tá na faculdade, ou tá pensando o que fazer da vida, e olha pra vocês como um exemplo de sucesso. O que você falaria pra essa pessoa que tá te assistindo agora?
Eu falaria que, assim, tem que acreditar muito nos sonhos mesmo. Tipo, não frase clichê, porque a gente aqui é tudo pessoa normal, né? Tipo, a gente era totalmente normal, que nem todo mundo que tá assistindo. Então, e a internet deu essa oportunidade pra gente do nada. Então, todo mundo pode alcançar isso. Isso é o legado da internet. Ela vai abraçar você, independente de quem você for. E sempre ter empatia, sempre. Essa palavra, assim, chave pra todas as relações, pra todo mundo. É se colocar no lugar do outro sempre. Então, você sempre fazer o que querem que você faça, o que você quer que façam pra você, sabe? Então, isso é muito importante pra comentário. Sempre comentar o que for importante. É muito diferente de opinião pessoal, de discurso de ódio. Tem sempre isso. Então, assim... Sempre espalhar o amor e lembrar que todo mundo tem oportunidade, se você for você, original. Ser você, assim, é o mais importante, porque o que os outros perfis não têm é você. Então é isso, eu acho que é isso, é acreditar em você mesmo. Confiança é tudo.
Gostei, gostei, gostei.
Arrepiei. Uau, JP, vai, olhando pra câmera. Os fãs são seus.
Mudou um mó discurso agora.
Lascou, agora, né? É tipo trabalho escolar, né? Vai o amigo primeiro e você fala, putz. O
aí,
trabalho do meu amigo foi melhor, eu não quero apresentar mais não, professora.
Dá só RT no que ela falou, com
daí, quer dar RT?
Vou acrescentar umas coisas aqui.
Ó, marca o IB depois. Quando
IB na Nanda, primeiramente. Zura. Enfim, mano, vocês não precisam... Esqueci a palavra. Se concentrar muito em... Ah, mas eu não sou padrão de beleza. Como é que eu vou crescer na internet? Ah, mas eu não sou engraçado. Mano, todo mundo tem uma área, tá ligado? E, tipo, você pode ser engraçado. Você pode dançar bem. Você pode ser só bonitinho. Você pode ser gente boa. O importante é, tipo, pregar o bem, tá ligado? É... Influenciar o máximo de pessoas pra causas, tá ligado? Que, de gente que às vezes acaba sofrendo preconceito, não sei o quê. Então tem que ser bom, tem que ter um coração bom. E é isso, mano. E é reitendo o que ela falou.
Não, eu acho que o maior exemplo, assim, que eu vejo hoje da pessoa que faz isso é a pequena Lô. E eu, mano, eu virei muito fã dela real, assim. Sim. Tipo, eu comecei a seguir ela, mano, durante a quarentena no TikTok. Mano, ela, e ela faz uns vídeos muito engraçados e, tipo... A última coisa que você vai perceber é que ela tem uma muleta e que ela precisa disso pra fazer aqueles vídeos. É a última coisa que você percebe, sim, nela. Tipo, você primeiro percebe que ela é engraçada, que ela é criativa,
exato,
que ela,
mano,
faz as coisas, tipo, super da maneira dela e, porra, tá, é, não é à toa que ela tá fazendo um puta sucesso lá dentro.
Exato.
É, vocês acham que hoje o TikTok é a rede social que mais dá pra crescer como influenciador?
Eu acho
pelo
que
engajamento que eles jogam lá dentro?
Eu acho que é a rede social hoje que mais... É... Dá visibilidade pra criadores que não já são grandes.
É, ligado? É a rede social que mais entrega, exato, mesmo criadores pequenos, né? Que mais dá visibilidade. Então, eu acho assim, YouTube também é que tem aquela página onde entrega todo mundo, sabe? Então,
é,
tipo, tem essa porta, por exemplo. O Instagram não é assim.
Não tem o For You, Instagram.
Não, tem
não o
for
YouTube
you.
Quer dizer também,
é,
tem For
tem,
You.
Tem o em alta, então você já tem que fazer sucesso de alguma forma.
Pra você parar no em alta, você tem que fazer sucesso.
Mas é, eu acho que o TikTok. O negócio é o For You, sabe? As pessoas ficam no For You. Então, eu acho que isso é o principal, né? Da
o TikTok é tipo mega cena, né? É. Pode, você vai preenchendo lá o bilhetinho toda semana,
sim,
uma hora ganha.
Uma hora.
Sim,
exato.
Tem amigo meu da época de escola que bateu 1 milhão. Aí ele, nossa, bombei. Aí ele batia 100 views por 50, de repente bateu 1 milhão.
Não,
aí,
pessoas da minha escola, exato, que eu não falo mais, aparecendo no meu For You, às vezes. Assim,
loucura.
Fico,
é,
meu Deus,
é da hora,
todo mundo
mano.
Vai parar no TikTok. É,
pô, tem moleque, mano, que eu era amigo, tipo, que a gente dava rolê, assim, vocês não devem conhecer, tipo, dava rolê no Morumbi de sexta, tá ligado? E aí...
No shopping, mano, Morumbi?
É, porque era
eu ia lá,
na fontezinha ali, não.
É,
o Atrium.
O Atrium. Eu ia lá quando eu tinha uns 18, 17. Não,
sempre me convidavam, mano, pro Atrium, nunca vi
isso mesmo.
Eu não ia nem eu. Você
não ia no Atrium também?
Eu não ia, tipo,
eu tinha medo do Atrium do shopping.
Não, o meu da minha época era o Shopping Santa Cruz. É porque era do lado da minha casa. Então todo mundo ali do colégio da Vila Mariana colava no shopping.
Já parou
o
metrozão ali no Santa Cruz.
A gente dominava lá, né? Não, a gente tá tirando.
Bailão no
Chegava todos os moleques com a mesma camiseta, assim, ó, pá. Tinha família, todo mundo com a família
e
tal.
Era isso, mano. Era os chave, os skatistas. E era isso. E aí,
juro,
mano,
juro,
tipo,
juro.
O pessoal, os moleques estourando no TikTok, assim. E é muito gratificante ver amigo, tipo, desde sempre, assim, estourando hoje em dia no TikTok.
É, TikTok
e indo pra outras
poder,
redes sociais.
Né?
É muito legal.
E como demais. Que essa galera da gringa estoura tanto? Tipo, uma Charlie que, mano, a mina tem 10 milhões por semana, ela cresce, sei lá. Eu entro no TikTok dela, são números absurdos. Tipo, você não vê ninguém em outras redes sociais fazendo números igual ela faz,
sim,
tá ligado?
Eu acho que é talento e estratégia também. Tipo, e também
eu acho
tem
que,
outras
tipo,
coisas.
Primeiro que ela é americana, né? E acho que os Estados Unidos têm esse poder de influenciar globalmente, né? Tipo,
sim,
é um pouco diferente do Brasil, né? Até o For You mesmo, né? Os Estados Unidos, ele não tem um For You, tipo, americano. Ele entrega pra todo mundo, assim. O meu For You é só americano. Duvido que um dos americanos apareça um brasileiro, sabe? Tipo,
entendi,
isso. Então, entrega pra muita gente. Eu acho que o dela, por exemplo, foi momento mesmo. E ela é muito talentosa no que é o principal hoje do TikTok, né? Que ela dança muito bem. Agora, o TikTok é muito doido, assim. Difícil explicar os números que ela tem. Assim, são muitos fatores. E sorte também, né? Porque acho que sorte envolve,
sim,
muito,
não,
né?
Tem que ter sorte.
Todo
tem
mundo
que ter
uma pitadinha.
Pra,
mano, você cair no For You, tem que ter sorte. Não é só talento. Tipo, tem que dar uma sortinha também pra cair.
É, tem, tipo, muita coisa envolvida, assim. A gente teve sorte, né? Tipo, sorte,
sim,
óbvio, que é mínimo.
Pô, tipo,
mas
o negócio
tem
do clipe que eu falei. Olha a sorte que eu dei. O clipe já tava gravado com um moleque que fazia novela com ela.
Nossa,
negaram,
não sabia.
Negaram o clipe porque o moleque, o crush não podia estar na novela. E aí ela postou lá nos stories tal, que tava procurando gente pra fazer o clipe. E aí um assessor, tipo, meu que era fotógrafo. É, era fotógrafo. Falou, deixa eu te assessorar, não sei o quê. Eu falei, não, tranquilo. Aí do nada ele chegou, a Bela Fernandes, eu não conhecia ela na época. É, falou que tá procurando um crush pro clipe dela, não sei o quê. Posso enviar você? Blá, blá. Eu falei, pode. Ele enviou um e-mail, dei a sorte de terem aceitado também. Tipo, e aí, bum, sorte do clipe ter estourado também. Tipo, várias
aquilo,
coisas,
quando é pra
mano.
Ser também, é pra ser,
é,
né?
Tem
parece
isso,
que
sim.
Vocês não entram numa viagem, às vezes tá tudo escrito. Parece, pô, aconteceu
não,
perfeitamente. E o que deu errado era pra ter dado errado,
é,
porque
exatamente.
Eu cheguei aqui agora.
Se só para pensar tudo, né? Tipo, eu fico, nossa, se eu não tivesse feito aquilo, eu não estaria aqui hoje. Sabe?
É o efeito
mas
borboleta,
tudo,
né?
Efeito
tudo
borboleta.
Tudo que você faz tem uma... um impacto na sua vida, né?
Tem então... um porquê.
É o Efeito Borboleta. Até indico esse filme, assistam. Efeito Borboleta 1, 2 e o 3. Eu assisto todos.
Nossa, tem 3?
A gente tem 3. O primeiro é com Ashton Kutcher e tem mais 2.
Não, só vi o primeiro.
Esses dias, tipo, faz pouquíssimo tempo. É muito louco.
Não, quando acabar o programa de hoje, que a gente tá chegando agora... quase aí na reta final, quero que vocês mandem na hashtag programa, eu fico louco, as perguntinhas que vocês têm pra eles,
mandem
tá?
Mandem mais. Chegou umas boas, mas eu quero mais.
Não, vamos segurar quero um pouquinho. Mais. Já chama a mãe, vamos ver Efeito Borboleta hoje, que é relaciona com o papo que a gente tá tendo aqui, porque todo mundo tá aqui hoje por um Efeito Borboleta da vida.
Sim, nossa, sim. Oh, e eu tava
por decisões falando... do passado.
Mano,
sim.
É muito louco isso, que eu tava falando exatamente esse bagulho.
Você tatuou uma borboleta também, né?
Tatuei,
eu adoro. Deixa, ó. Eu adoro,
mas eu tava falando
adoro.
Sobre esse assunto, tipo, esses dias, mano.
Tipo, tudo que você fez na sua vida
faz,
levou você pra esse momento, sim. Sabe? Tipo, você que tá assistindo, tudo que você fez na sua vida, que você fez ontem, que você
total,
comeu ontem,
mano.
Sei lá, levou você a estar aqui assistindo.
Mas um atraso, qualquer coisa, né? Eu exato. Atrasei pra aquele compromisso,
não, é coisa
eu
meio
um rolê com aquele cara que fez tal coisa que...
Não, vou até filosofar aqui, porque esse é o lance que os cientistas explicam, que é muito difícil ter vida em outro planeta parecida com o que a gente tem hoje aqui na Terra. Porque aconteceram tantas coisas na Terra, no planeta Terra, para chegar onde a gente chegou hoje nessa forma física que a gente tem, nesse tipo de... A gente respira oxigênio. Aconteceram tantas coisas no mundo, no planeta Terra, em bilhões e bilhões de anos, para chegar onde a gente chegou, que é muito impossível em outro planeta ter acontecido coisas parecidas para terem seres humanos. Então, tipo, eles acreditam que se... for ter algum ser, né, de outro planeta, não vai ser nem um pouco parecido com a gente.
Faz total sentido.
Ou muito mais evoluído, ou tipo nível, né, microscópico, enfim, uhum. Que não chega, que a gente não consegue ver. Por isso que é tão difícil os caras encontrarem vida em outro planeta, enfim. É uns papos filosóficos que eu
não,
assisto
não,
e vejo.
Eu adoro.
E olha que louco.
Você traz esses papos, eu vou longe. Eu vou longe.
Um dos dias que eu mais falei sobre esse bagulho tipo de relacionado ao Efeito Borboleta, assim, eu ia pra um rolê do...
Santo Cupido.
Do Taiga, eu acho.
Do Taiga?
Do Taiga.
Não vou pro rolê da... No, sei lá, que eu vou pro rolê do Taiga.
Você foi ir num rolê com ele, assim?
Não com ele.
Do Taiga?
Ia, do Taiga.
Mas você viu
assistir.
O Taiga ali, de longe.
Não, explicar, não deu nem tempo.
Vixe.
Aí eu fiz um esquentar na casa de um amigo meu, que é o Juan. Inclusive, Juan, um beijo.
Ah, o Juan que gravou.
É, exato.
Juan Pavoy, esse mesmo.
Gravou com você uma vez.
E aí eu fiz um esquentar na casa dele, mano. A gente começou com uns papos. Ah, mas tudo que a gente faz tem um motivo, não sei o quê. Se eu não tivesse feito isso, não ia ter acontecido isso. E aí, ficou o esquenta todo falando sobre isso. Aí a gente foi pro rolê. Aí, mano, no rolê eu comecei a ficar com dor de cabeça. E ficar com enjoo. Aí eu falei, mano, vou vazar. Aí eu saí. Eu falei, não, acho que dá pra aguentar um pouquinho. O Taiga nem entrou, mano, não sei o quê. Aí eu voltei. Aí eu falei, não, nem tô curtindo a vibe. Aí eu saí, pedi o Uber, fui assaltado. No mesmo dia.
Ruim, né?
Tipo assim, se eu tivesse ficado lá, eu não teria sido assaltado. Se eu tivesse demorado mais, eu não teria assaltado. Tipo, mano, loucura, tá ligado?
É a causa e efeito de alguma coisa que você não tem como controlar.
Exato,
porque não tem
mano.
Como premeditar.
É,
não,
parece então... isso. Às vezes parece que tá tudo encaminhado. Às vezes eu sempre fico pensando, né? Será que o que eu tô fazendo agora já... tem que fazer mesmo ou eu tô pensando e decidindo, sabe? Eu sempre
destino,
fico assim, pensando.
Né?
Muito louco, assim, se entrar esse papo, acabou, a gente vai nisso longe.
É muito demais,
louco.
Mano.
Eu tenho até um efeito borboleta até maior, eu nunca contei isso publicamente, olha só.
Especial.
Gente. Eu tinha, sei lá, a galera pergunta, por que você não dirige? Eu tinha, sei lá, 3, 4 carros na garagem, pô, carro. Aí roubaram um dos meus carros, uma Ivocona, brancona, a galera perguntou, onde tá aquela Ivoque? Gente, roubaram, nunca contei isso.
Mas não achou também?
Não, estouraram no poste, deram PT nela.
Achou, virou fumaça.
Não, virou fumaça. Eu te mostro as fotos aqui. Ela foi destruída num poste. Acabaram com o carro. Legal.
Que dó, mano.
Fiquei com puta medo e tudo mais. Vendi os carros. Liguei pra Azul, falei, meu amor, a gente tava começando a namorar. Falei, tem apartamento pra alugar aí no seu prédio? Aí ela, posso ver. Ah, tem um na frente da minha casa. Aluguei no dia seguinte, fui morar na frente do apartamento dela no dia seguinte. Deu 2 meses e ela tava grávida. Então, se o meu carro não tivesse sido roubado, batido no poste, talvez eu não tivesse ido morar com ela e tivesse acontecido no momento de eu estar offline durante 2 meses da minha vida, porque eu tava com medo de ser assaltado, a galera me visando, os caras tinham sido presos, aí foram soltos. Foi toda uma vibe negativa.
Loucura.
E aí eu me isolei no apartamento, na frente do AP da Azul, durante 2 meses. E nesses 2 meses
negativa.
De puro amor, love, a Azul engravidou. Então eu fico pensando, que loucura, né?
E toda a vibe negativa trouxe
uma
família
trampando,
bonitona.
Trouxe uma família. Então é loucura isso, né? Realmente.
Total, mano.
A gente faz uma coisa aqui que reflete na vida de muitas outras pessoas.
Exato.
Então por isso que eu falo, o poder da palavra todo mundo tem. Você aí de casa tem. De né, tornar uma situação positiva ou negativa, de magoar o outro ou, né, de levantar o astral do outro, enfim. Sim. Esse poder de acabar com a vida do outro ou não, você tem. É o poder da palavra. Então, veja bem como você vai usar isso, tá? A galera, todo mundo tem esse poder ali.
Eu gostei.
Vamos ver os comentários da galera?
Ah, o que a galera tá perguntando muito aqui, eles tá parecendo que deram Ctrl C, Ctrl V aqui. É se vocês já se arrependeram de algum conteúdo que postaram e apagaram esse conteúdo. Eu vou ser sincero, porque eu já apaguei vários TikTok e não dá view. Vocês fazem isso também?
Então,
não só TikTok, conteúdo no geral. Tipo, vocês já apagaram fotos, TikToks, vídeos no canal, enfim, que vocês se arrependeram?
Porque apagou porque se arrependeu.
Ou porque não deu view, enfim. Algum
acho que eu já fiz isso de view antes, né? Tipo, eu era mais encanada nisso. É que depois que cresce, você vira uma coisa tipo.
Você percebe que às vezes dá, às vezes não dá.
E se apaga menos também, porque com uma vez tá na internet, ainda mais quando você é grande, as pessoas já viram. Tanto faz. Não tem jeito, sabe? Tanto faz. Se deixar ela sem deixar, já todo mundo via, não tem o que fazer. Então, acho que eu não sou muito de apagar, não. Eu tomo muito cuidado com o que eu vou postar, primeiramente.
Lógico.
Né? Mas,
vocês não têm isso de apagar tudo. O passado, né? Por exemplo.
Mano. Sempre escrever bem o futuro, exatamente.
Mano, tipo assim... gostei.
Twitter, principalmente, tipo assim, de madrugada ali, eu tenho uns papo doido, mano. Eu sempre posto e apago 10 segundos depois.
Você pensa assim, putz, tô entrando numas brisa errada.
Não, às vezes não é nem brisa errada. Às vezes eu só queria saber a opinião de alguém ali, e aí eu apago logo em seguida, porque... sei lá, vai que o pessoal não tá que viu no dia seguinte não tava na mesma vibe do pessoal que viu na madrugada e começa
a achar... errado. Tem
aí
interpretação também, contexto, é tudo. Lógico. A gente tá falando disso, né? Sim. Que contexto na internet é tudo e as pessoas adoram tirar. É. Tipo, e
lógico.
É fácil na internet tirar contexto, né?
É a época do print, né? Tira do contexto.
Total, dá até medo, sabe? É uma coisa que dá medo. Sempre penso, nossa, vou postar aí, espera. Deixa eu olhar todos os lados que alguém pode olhar, assim mesmo. Ai,
hoje vocês têm... eu não vou falar a palavra medo, mas uma preocupação maior quando vocês postam algum conteúdo.
Sim.
Tipo, vocês dão uma olhada 3 vezes no stories pra ver se, tipo, putz, será
apareceu
que...
não apareceu
alguma coisa, eu falei alguma coisa, pô, minha cueca tá jogada no chão ali, sei lá, não sei o que, a galera vai interpretar mal.
Tem
tipo,
um moletom da Nanda atrás, vão falar que a gente tá junto, peraí.
Então tem que ter o equilíbrio, né? De você ser você, ser natural, né? Porque é importante ser uma coisa posada, mas ao mesmo tempo entender que, primeiro, você influencia muita gente.
Lógico.
Tem muita gente te assistindo que faz que tenha várias opiniões diferentes sobre o que você vai postar. Então, tudo isso aumenta a preocupação, né? Você sempre fala, ó, muita gente vai ver isso, tem que ver como é que as pessoas vão interpretar isso. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser natural. Então, eu posto o que eu sou mesmo, sabe? Eu nunca mudei a minha pessoa pra aparecer, porque eu acho que é isso que as pessoas gostam, né?
Sim.
Elas me seguem também porque elas gostam de mim. Então, tem
tipo
que achar o equilíbrio entre os dois.
A gente é sempre sincero com o que a gente é. A gente só esconde algumas coisas que acaba sendo normal de adolescente fazer, mas a gente esconde pra não influenciar outras pessoas que podem acabar não fazendo a fazerem, tá ligado? Então, tipo, a gente é sempre a gente. Só que tem que tomar cuidado com o que posta
assim,
também.
Tem lado pessoal, acho que pra todo mundo, adolescente ou não, mas, tipo, tem o lado pessoal, tem o lado da internet. Você pode ser super verdadeiro no lado da internet. Uhum. Mas você pode esconder uma coisa, esconder, né? Mas tem o seu lado pessoal. Eu acho que a internet não precisa dominar
não é
tudo, porque senão acabou, assim, a sua vida e saúde
recorte,
mental, né?
É o recorte que a gente ouviu hoje na CNN, que a gente gravou com o Cris, gravou com a Prioli. É, que ela falou que a gente, né, ela falou dela mesma, que a gente posta na rede social é um recorte da nossa vida.
Exatamente.
A gente não posta 100%, a gente não é um reality show
até
pra
onde
galera
a gente quer mostrar, né?
Tipo, realmente, tipo, se eu postei 10 stories, foram, sei lá, 15, foram 5 minutos de 24 horas que eu vivi.
Exatamente.
E eu postei o que eu quis postar e mostrar pra galera
de casa. Que eu
falei,
não o que eu pensei, às
vezes.
Por isso que eu falo, as pessoas não podem, assim, eu falo pra galera mesmo, pros meus fãs e pras pessoas. Você tem que tomar muito cuidado com o que você opina, com o lado que você toma da história, porque, assim,
lógico,
as pessoas estão te mostrando o que elas querem mostrar, sabe? Então, você nunca conhece alguém de verdade, assim, a fundo, né? Muito difícil. Então, as pessoas tomam o lado sem saber o que tá acontecendo, você vê o lado do outro, sabe? Então, é muito complicado. A internet faz isso um pouco. Ela expõe tanto você a ponto das pessoas acharem que te conhecem muito bem. E isso, enfim, pode ser bom, né? Porque você... nossa, ganha um monte de gente que te ama, mas, ao mesmo tempo, tem aquelas pessoas
ruim.
Que não usam isso tão
e
bem.
E também tem que ter, tipo, o máximo... não me... tipo, pode até acabar omitindo algumas coisas que você faz pra também sua vida não tá toda exposta na internet, mas tem que ser o mais sincero possível sempre. Pra quando você falar alguma coisa, tipo, uma cagada que você fez no passado, você falar que você mudou, o pessoal não fala, mas sempre mente, sempre faz esse tipo de coisa.
É, porque
tá
cometeu o mesmo erro uma vez, pô, cometeu o erro, legal. Aí cometeu o mesmo erro a segunda, a terceira, a quarta, e você fala, pô, você tá bom não.
E as pessoas têm
é
que
erro,
entender
aí,
que
aí não é erro, aí o cara sabe que hypou o erro, ele fica cometendo o mesmo erro.
Uhum.
Aí você fala... não tem aquele amigo que vocês olham e falam, putz, parece que a gente evoluiu, pô, carreira, estamos alcançando novos horizontes, buscando novas coisas pra fazer. Aí você olha pra aquele amigo e fala, pô, o cara tá na mesma há 4 anos.
É, o que define uma pessoa é sempre isso, assim, não é o erro dela, assim, nunca. Porque a caminhada da vida mesmo, a jornada é você errar e aprender. O que não define muito, a pessoa é o erro, muito, é como ela vai agir em cima do que ela errou e a atitude que ela vai levar, que vai tomar por causa disso, né? Mas é totalmente isso, as pessoas precisam entender. Porque se você crucifica alguém por um erro, a pessoa não tem nem a chance de aprender e melhorar, que é a caminhada da vida,
sabe? Tem que crucificar, tipo, mano, 7 bilhões de pessoas também.
Porque todo mundo erra e tá todo mundo aprendendo, exatamente isso. Então é totalmente a atitude da pessoa. Ela errou uma vez, errar acontece e vai acontecer sempre. Amanhã eu vou errar, depois de amanhã eu vou errar de novo. O importante é você saber aprender e, enfim, melhorar. Com aquilo, né? Evoluir, é total isso.
Demais. E ser sempre sincero para as pessoas acreditarem que você realmente melhorou.
É, porque sustentar esse mentira não é fácil.
Fazer de coração, essência. Vocês têm essência, né? Dá para ver quem não tem, quem tá num personagem, quem tá interpretando.
Sim. É muito bom ver eles com essa idade, tipo, em mó cabeça da hora, tá ligado? Tem gente que a gente troca ideia, não aqui no programa, mas na vida mesmo, que não tem essa cabeça que vocês têm com 16 a 17 anos, assim. Uhum. É bem legal ver que vocês é aquela... Tipo, vocês merecem os seguidores que têm. É basicamente isso que eu tenho pra falar.
Obrigada.
Porque vocês têm uma palavra muito legal, assim. Vocês falam uma coisa muito legal e bonita, tá ligado?
Não é à toa que vocês estão no programa 8, né? A galera falou, pô, chamou antes do Ted, do Mauro, antes sei lá o quê. Eu falei, gente, eu vou chamar quem eu sou fã e quem eu sei que tem coisa pra falar.
Falou o Ted
e o
Mauro...
Não, o Ted e o Mauro são meus amigos. Eles vão vir aqui, pô, alguém miou, não vai vir, eles vão colar. Só que, pô...
Tapa buraco.
É, tapa um buraquinho. Eles vão... Ted e Mauro vão vir aqui. Pô, são brother de coração. Irmão.
Deixa eu ver.
E tá com pessoas que eu admiro, assim, que tem uma conexão real. Isso é muito legal. Vocês têm uma conexão real com o que vocês estão fazendo. Não é pelo hype. Vocês estão construindo carreira. Isso eu valorizo demais e são as pessoas que eu quero trazer aqui no programa.
Pô,
tá?
Mano,
comentem aí até quem vocês querem ver futuramente, mas obrigado por estarem aqui.
É, mano,
a gente tá indo pra reta final aqui.
Tem mais uma aqui.
Que tem mais
perguntaram.
Uma?
É, a galera perguntou que
não,
ele...
Não, vamos se despedir ainda não, que ele já se despediu, eu cortei ele. Foi Faustão aqui, ô roco, exatamente. 8, 7, eu corto. Não, mano, porque eles iam se despedir e acabar o programa.
Um dos bagulhos que eu mais, tipo, acho da hora, assim, da rede social, óbvio. Amor de fã também, mano, fico muito feliz. Mas uma das coisas também que eu acho mais legal é, tipo, hoje em dia a gente tá ali presente com pessoas que a gente assistia, tá ligado? Que a gente era fã, tipo, mano, o Christian sempre assistia todos os vídeos de daily dele, tá ligado? É, mó galera que hoje em dia, tipo, eu sou amigo, pessoal
sempre,
e tal.
É, eu acompanhei sempre, desde antes,
é muito louco.
É muito
louco,
abre essas portas pra gente conhecer quem a gente era fã, sabe?
Sim, é muito
demais,
louco. Muito
eu legal. Falei isso quando o Conselho veio aqui. Eu falei, mano, eu lembro de uma entrevista que você deu pro Cauê Moura falando, nossa, meu sonho era, tipo, trocar uma ideia com você, eu te assistia e tal. E aí quando o Conselho veio aqui, eu falei pra ele, eu falei, mano, meu sonho era trocar uma ideia com você, eu te assistia. E aí eu falei, olha que louco, né? Você falou isso pra uma pessoa e falou pra acreditar e correr atrás. E eu falei, pô, pode ser que um dia eu troque uma ideia com ele.
Mano.
E aí eu troquei essa ideia.
Sim.
E eu falei,
por
caraca,
exemplo, uma
rolou.
Das maiores inspirações que eu sempre tive no Instagram era o Alex Mappelli. Tá ligado? Sempre me
tirei
em foto dele, não sei o quê. E a gente fez uma tatu junto.
Gostosão,
tá ligado?
Alex.
Alex é
tipo, mano,
boladaço.
Eu sempre acompanhei todas as fotos, não sei o quê, como ele fazia, tirava parecido,
e você tá no final de semana com ele.
É, mano, a gente se fala todo dia agora, tá ligado? Amigo demais, a gente fez tatu junto.
É tipo, muito legal a gente admirar uma pessoa e depois você tá com a pessoa.
Sim, muito
com
louco.
Uma conexão real. Esse é o primeiro. Ah, não é como faz, tira uma foto, acabou.
Sim.
É uma conexão mesmo,
é,
né?
É, muito louco,
exato,
mano, muito.
Exato.
Temos mais perguntinhas?
Chegou uma
dos fãs de Jonanda.
Chegou uma aqui pra Ananda.
Ananda,
uma pessoa falou um lance que rolou do Noah, do Now United. E aí, eu queria saber, eu nem vou ler, eu queria saber, antes de, não vou nem fazer pergunta, eu queria saber o que rolou. Eu quero a sua versão, não quero que tenha alguma pergunta em cima disso. Eu quero a sua versão, o que rolou sobre isso? Porque a gente sabe que o Now United hoje tem...
Sim.
Milhares de fãs do Brasil, inclusive, né?
Sim, o fandom deles é, tipo, muito, muito forte. Eu já entrevistei uma parte do grupo, né? Inclusive, o Noah nem estava nessa parte do grupo, se você tem uma noção.
Que a parte toda dá 3 salas, não tem como.
É, muita gente, mas a gente
não,
entrevistei.
Quando o Chris entrevistou meus prêmios Nick, eles falam, posicionamento 1! Aí sai correndo todo mundo, aí fica no posicionamento. Ela olha assim... Posicionamento 2, não funciona 1. Aí muda todo mundo, aí a 3 vai falar assim...
É a gringa, aí tem a gringa que fala... Position 3, go! Fast, ok?
Right here. Eles se organizam, aí... Aí já sabe quem vai falar, quem vai responder a pergunta.
É bem...
Vai lá, pode ir lá.
Pode ir lá. Não, eu tava quase indo também.
Nossa, que brisa.
Eu vou depois de você, vou responder a pergunta, vou depois de você. Vai lá. Ele abriu a oportunidade.
Não, fiquei à vontade aqui.
Mas, assim, eles têm um fandom super forte. Só que eu nunca conversei muito com ninguém, assim. Tanto que quando eu entrevistei o Noah, tipo, eu não entrevistei ele, no caso, eu entrevistei outra parte do grupo. Mas o que aconteceu foi, ele me seguiu, normal. E eu já tava solteira, né, no caso, só pra vocês entenderem. E ele curtiu as minhas fotos, comentava, assim, pouquíssimas coisas. E nem era, tipo, ah, linda, em inglês, no caso, né, que ele vai comentar linda. Mas, tipo, não, era rindo dos meus TikToks, qualquer coisa do tipo. E aí, uma parte do fã... Eu sei que os fãs, né, pegam um carinho pelo...
Pelo,
né,
artista,
pelo ídolo, pelo artista, que vira uma coisa, assim, louca, fora do comum, né? E isso acabou acontecendo, as pessoas meio que sentiram isso, sabe? Tipo, nossa, tá curtindo todas as fotos dela, não quero isso, shipava com outra pessoa, tem sempre isso do chip, né? E foi isso, foi meio que acarretando um hate que, assim, foi resolvido super rápido. Logo eu expliquei pras pessoas o que tava acontecendo, falei, gente, calma, não tem por que isso. E logo todo mundo entendeu, mas foi isso, sabe? Foi um hate que, tipo, foi mesmo pelo amor do fã que aconteceu. E eu nem tinha a ver com isso, ele que veio curtir minhas coisas, sabe? Tipo...
Agora é uma pergunta minha pra você.
Tá.
Você começou a... Começou não, né? Você já tá fazendo músicas e clipes muito bons, inclusive. E quais são os próximos passos? Agora, o que você tem de projetos pensados? O que você tá na manga aí? Vai lançar mais alguma coisa? Não? Sim. Vai? Parceria?
Feat
com Now United? É,
com Noah?
Não, então, eu tô muito focada, né, totalmente, assim, nessa carreira. Sempre estive, mas agora mais profissionalmente, quando eu fazia cover. Eu já lanço música desde o ano passado. Mas esse ano, assim, principalmente depois de Meu Olhar mesmo, que foi inclusive o clipe que eu fiz com ele, eu tenho lançado uma por mês. Então eu lancei Meu Olhar no mês, nesse outro mês eu lancei Paraíso, que foi aquela do clipe da praia.
Sim.
Já no próximo mês eu já vou lançar outra, que é um feat com a Marcela, que ela tem uma música, assim, que é totalmente estourada. É muito louca a história da música dela, que ela fez uma música, gravou no celular, cantando com o violão, estourou. Sabe aqueles canais que pegam a música, botam a letrinha e botam uma música bonitinha?
Sim, lyrics.
Tem tipo... exatamente. Tem tipo uns 5 canais com 7 milhões, 5 milhões, 1 milhão, 3 milhões. A música dela estoura, assim, total. Foi parar em todos os status do WhatsApp. Só que ela nunca gravou oficialmente, sabe? E aí ela me chamou pra gravar a versão oficial com ela. Então é o próximo.
Ah, que
legal. Tô super ansiosa e eu acho que as pessoas vão gostar, sabe? Eu tô botando
em primeira mão.
Manda pra gente.
Já tinha falado,
Falei pouco, mas assim, agora explicando mesmo o que aconteceu.
Demais.
E não, muito legal. É o próximo, é a próxima música que vai lançar. Depois tem outro feat também, que esse eu não posso falar muito, que eu ainda não falei muito.
Oh.
Mas é um feat com uma dupla. Posso dar esse spoiler, assim.
Eu já vi. Exclusivo.
Ele já sabe.
Uma dupla.
Uma dupla.
Vamos chutar a vara aqui. Que... Sandy Júnior, Jorge Matheus, Matheus e Cauã. Vamos embora.
Mas assim, a música também tá muito legal. E esse é o objetivo: lançar uma por mês pra as pessoas não esquecerem de mim.
Até dezembro, isso ou ano que vem também?
Cara, não sei, tá indo, sabe?
Projeto uma música por mês, que demais.
É, tipo, pra realmente as pessoas ouvirem, me conhecerem, principalmente conhecer também como cantora, porque eu sei que é difícil, né? As pessoas me conhecem como influenciadora e também não tem problema, foi onde eu cresci. Mas eu quero que também consiga esse espaço como cantora, e é isso, tá vindo muita música legal, eu tô curtindo muito, pelo menos, e as pessoas também, então.
E vai conseguir, se você tá batalhando pra isso, vai acontecer.
Tá fazendo o que gosta, né?
Fazendo o que gosta.
Mano, e eu, tipo, que sempre vi de perto, eu sei o quanto a Nanda se esforça pra tudo que ela faz, tá ligado? Então...
Que bonitinho, obrigada.
Mano, tenho certeza que vai dar tudo certo. Já tá dando, vai dar mais certo ainda. Tá
que
ligado?
Demais, que demais.
Gostei.
Gente,
gostei.
Obrigado, obrigado.
É isso.
Temos
gostei.
A última perguntinha pra fechar.
Então, eu apaguei sem querer. Ah, não. Tem uma última coisa pra finalizar. Eu salvei aqui. A Manu Lisensina mandou assim... Ensina uma dancinha do TikTok pro Cris pra finalizar o programa. A gente fez com o Dinho Alves. A gente não, porque eu não tava. Viu, Cossiello? Inclusive, gente, eu sei que vocês querem muito o Cossiello aqui. Ele é engraçado. Eu quero ele aqui, tá? Mas ele vem de vez em quando. Não vai roubar meu lugar, não.
O cachê dele é muito caro pra eu bancar toda semana.
Cossiello, vai roubar meu lugar aqui, não, irmão. A gente resolve isso depois, né? Vou lá pro Osasco resolver com você esse bagulho aí, irmão. Enfim, a galera que aqui, segunda-feira, teve o Cris finalizou aprendendo a dançar...
Fazendo
o brega funk. E como o Cris não sabe dançar nada no TikTok, a galera queria que vocês ensinassem alguma dancinha pra ele pra finalizar. Antes disso, vamos falar dos nossos patrocinadores.
Vamos fechar com chave de ouro? Vamos
Deixa
lá.
Falar aqui. Voltei. MR5. Queria agradecer ao pessoal da MR5 Locadora, eles que fornecem esses equipamentos maravilhosos que vocês estão vendo aí. Então, se você tem vontade de fazer seu evento, sua festa, seu vídeo, começar no YouTube, começar no TikTok com uma câmera boa, começar em qualquer lugar tendo uma câmera boa e não tem grana para comprar, faça uma locação com a MR5 Locadora. É isso, muito obrigado, turma. JP, Ananda, muito obrigado. Vocês foram, obrigado, vocês foram sensacionais. Demais. Sensacionais. Vocês têm uma cabeça.
Obrigado pelo convite, de verdade.
Uma cabeça muito boa, assim. Não é difícil, é fácil encontrar, mas é muito legal quando a gente encontra pessoas da idade de vocês, têm uma cabeça tão formada, uma opinião tão boa e sabem se posicionar em vários aspectos, em vários assuntos, né? Obrigado.
E na hora certa, isso é importante. Porque hoje todo mundo quer se posicionar, isso é o abriu adendo, mas às vezes se posiciona na hora errada, né? Porque quer pegar o hype.
Sim.
Muito legal. Verdade. Tem que ter timing também, né?
Sim, óbvio. Com certeza.
Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Ananda, JP, galera, vocês podem ir agora deixando aquele like, tá? Se inscrevendo no canal, vocês podem se inscrever agora no canal, por favor. Ativar o sininho, programas ao vivo, segundas, quartas e sextas. E os melhores momentos do programa, sempre no dia seguinte. Então vai ter melhor momento amanhã com eles, pode deixar. Vai ter terças, quintas e sábados os melhores momentos dos programas. Fechou? E domingão aquele dia off, né? Que aí ninguém tem que dormir.
Verdade, tem que ficar com a família.
Tem que descansar. Mas tem daily vlog também, youtube.com.br Christian Figueiredo, vídeo novo todo santo dia. Fechou, gente?
Do... Vai finalizar
não
agora.
Não pode parar. Gente, é faculdade do Gael. Vai que ele quer ser médico. É 7 anos de faculdade. Nossa. Faculdade. Eu tô pensando em tudo, já tô lá na frente.
Esse é um dos problemas de influenciador, mano. Tá todo dia trabalhando. Você tá num dia zoado, mano, você tem que fazer alguma coisa, senão você
a hora é agora. Pra trás. Já ouviu isso? A hora é agora? É. A nossa hora é agora, não pode parar.
Aqueles
não. Vocês também.
Aqueles papos de coach, trabalha enquanto eles dormem. Foi isso, mano.
É o Xelabu falando, do it, just do it.
Eu acho que o pessoal não tem essa referência em casa. Não tem, meu chapa.
Não, então procura aí. Do it.
Só. Do Shia LaBeouf.
Mais ou menos.
Nossa.
Que é o cara que fez o...
Transformers.
Tá.
É o vai lá e faz. Faz! Para de falar! Faz!
Vamos fazer a sua... Vamos combinar de fazer a sua versão do Shia LaBeouf brasileira?
Eu vou fazer. Se vocês quiserem, deixa muito like aí. Eu vou fazer. E fechou. Agora vamos fechar esse programa. Eu fico louco. Número 8. Número 8, olha só. Com eles me ensinando a fazer uma dança... Pro TikTok.
Eu vou filmar
que eu bati
aqui,
um milhão de seguidores
lado.
Lá, eu vou fazer, eu vou postar.
Bateu
lá
um milhão.
Bati
um
hoje,
milhão.
Eu nem sabia, gente. Eu sou desligado. Um milhão, eles com 20 milhões, entendeu? Eu tenho inveja deles.
Vai lá
brincadeira.
Daquele lado.
Vamos lá.
Bom.
Produção, dá pra pegar ele ali daquele lado? Ou fica desse lado? Desse lado mesmo? Tá bom.
Vamos lá, produção.
Ó, vai uma fácil aí, hein? Não, vocês podem eles podem ficar aqui ou é melhor eles virem pra cá? Vem pra cá, então. Pode vir pela frente ali. Só cuidado
em
com o fio da câmera.
Isso aqui vai virar um programa grandioso, tá, gente? Teremos um espaço com plateia, com tudo isso. Por enquanto, ainda não é.
Deixa eu vou ali atrás da câmera que eu vou filmar você.
Vamos lá. Eu vou te filmar aqui.
Eu vou aprender.
Tá, vamos lá.
A minha dancinha.
A sua.
Eu criei tudo arrumado, um salve pra você. Criei uma nova pra ele até.
Ah, você criou uma nova pra ele?
É.
Ele dá moral pras suas danças?
Dá. Oh, ele me chamou pra criar essa nova aí, ainda nem saiu e tal.
Nessa câmera aqui, tá?
Amiguinha do Dom Juan agora.
Bom, você vai mostrar, eu faço pra você.
Vai, como que começa assim, ó. Confesso que chorei, doeu demais em mim.
Esqueci.
Eu segurei sozinho, lavado no sofinho. Virei um molequinho. Foi você que me deixou assim.
Não, eu fiz meio a Rita, né? Eu quase dei um soco nele. Gente, chega. Eu vou tentar, eu vou ensaiar e postar lá no meu TikTok. Fique, Cris. Tchau. Chega. Tchau.